Guilherme, acho que você tá sendo muito crítico pra quem tá construindo basezinha com dinossauro, velho. Tá muito crítico.
Não, fala dos dinossauros aqui.
Peraí, né? Conta esse podre aí.
É que eu jogo Ark, velho. Aí o João tem um preconceito com Ark e meus tailandeses.
Preconceito? Uma das pessoas que eu mais quero que venha nesse podcast participar foi justamente das suas histórias de Ark, velho.
O João tem preconceito porque eu faço parte de uma tribo vietnamita de Ark, velho. Esse é o preconceito do jogo.
Ark não é aquele jogo que a pessoa tem que deixar de viver pra jogar?
Exato. Conhecido como subemprego. Emprego não remunerado.
O Guilherme tem 722 horas. O complemento familiar dele é vendendo dinossauro no jogo.
Se eu tivesse 722 horas, eu tava feliz. Eu tenho 3 mil.
Tô mesmo perplexo.
Os tailandeses têm 15 mil horas de Ark.
Tá brincando comigo?
Tranquilamente. Os caras vivem disso.
Pera aí, deixa eu fazer as contas disso aqui.
125 dias direto.
Mano, a galera que tem 15 mil horas dá 625 dias, velho.
Eita porra!
Direto.
Ah, tranquilo.
São 2 anos aí.
Direto.
É, porque tem que parar de viver, né, velho?
É meia faculdade.
É uma pós-graduação.
Não é meia faculdade. Meia faculdade não é 24 horas. Do dia de faculdade não é 24 horas. É faculdade de medicina.
E a vida dos caras, né? Tipo, enquanto estou aqui participando, tem gente lá cuidando de dinossauro.
E por sinal, eu que tô ali de um grupo, porque tem uma vez que eu fui conversar com o Guilherme, só vi a mensagem aqui subindo. Tô indo fazer não sei o quê.
Se dividir as horas do Guilherme, dá 375 dias se for um período de horário comercial.
Meu Deus.
Ó, um ano trabalhando aí, ó. Um ano trabalhando com dinossauro. Já tem uma experiência boa.
Sábado e domingo.
O conhecimento é ótimo.
Você já pode estar no próximo filme de Jurassic Park.
É, inclusive, fui dormir 5 horas da manhã, cuidando dos meus dinossauros.
Ah, meu Deus.
A tua mulher ainda te reconhece? Como é que funciona?
É, a gente se fala de vez em quando aqui em casa, né? Quando a gente se
toma. Quando ela precisa falar com você, ela loga. Ô, Guilherme, precisa fazer compra.
Quando eu vou no banheiro aqui, a gente se toma aqui em casa.
Ontem, tava assistindo Avatar com Débora Luiza, né? Eu já tô no episódio 5, mas ela começou, então a gente chegou até o episódio 4.
Uhum.
Aí ela começou a dormir, ela, não, chega e assiste outra coisa, beleza. Aí eu tava vendo um filme chinês, de Omnium, né? Que é aquela galera que foi na época lá do Shogunato dele.
Errou!
Do Shogunato, não. Na era Edo e por aí vai.
Errou! De novo!
E não, nem é Edo, porque Edo também é Japão. Bom, na época deles que tinha os grandes palácios e tudo mais, e tinha os sacerdotes, né? Aquela galera lá pra exorcizar demônio e tudo mais. Mano, aí eu fui dormir 2 horas da manhã vendo um filme de qualidade duvidosa.
Qualidade muito duvidosa, inclusive.
Não, é muito, muito, muito. Por favor. Quem curtir esse tipo de coisa, vá assistir Netflix.
Você terminou o Avatar? Terminei ele, eu acho que um dia, né? Saí, eu falei, desgraça, vou assistir essa merda até o ferro.
Mano, eu comecei a assistir.
Foi tryhardar, assistiu speedrun de...
É, fiz um speedrun de Avatar.
Eu só não terminei porque é aquela clássica. Qualquer coisa que eu tenha que sentar e assistir durante, tipo, horas, não dá. Tipo, não é um... Avatar não é uma série que eu deixaria só na TV do lado aqui e ficaria jogando e tudo mais. Eu quero assistir mesmo. Então, com isso, o que eu faço? Eu passo o dia e tudo mais. Aí, nos dias que eu posso ir dormir um pouco mais tarde, eu desligo tudo e aí eu sento no sofá e vou assistir. Então, ficou nessa, sabe? Tanto é que uma coisa que tá muito boa pra mim é que eu tô vendo... Finalmente, voltei a ver anime e aí eu tô assistindo dois. Um lá, que é aquele Dungeons Mesh na Netflix.
Uhum.
E aí eu tava vendo semanal, porque saía de quinta. Aí eu, beleza, mano. Acabava tudo no meu dia, você tava no sofá e eu no outro lá, Fieren, história de Fieren, que aí eu tô nessa, então eu tô voltando a assistir coisas, mas só que eu desligo tudo, chega, ficar deixando do lado aqui, nossa, não tem como.
Eu fiz o speedrun pra terminar o Avatar, aí depois eu fui assistindo pra prestar atenção mesmo, tipo, ver o que era igual ao desenho.
Por isso que Avatar superou One Piece, então, um monte de gente vendo isso duas vezes seguidas.
tô dando uma risada.
O Avatar superou One Piece na primeira semana, velho. E antes de sair, só era crítica. A galera falando mal.
Ninguém botando uma fé.
É, então. Todo mundo reclamando, todo mundo falando, não, vai ser horrível e tudo mais. Aí apareceu... Aí são dois áudios. Um que apareceu os avatares antigos. Não, três. Todo mundo se apaixonou. Aí o Iroh, que é aquele senhor está maravilhoso. E a Suki. Viraram os três amores da internet, né? Twitter só fala desses três plots do avatar. Todo o resto é resto.
O Facebook, a cada três posts, um é da mina aí que você falou, velho. Nossa, então, eu tenho zero conhecimentos, eu já sei, já tô reconhecendo já.
É bem isso, caraca. No Twitter, todo mundo, velho. É só os nerds falando dessa mina, velho.
Mano, mas assim, eu acho que foi pelo menos o único live action que eu esperava ser uma bosta e não foi uma bosta.
Cara, One Piece eu tava nessa. One Piece eu não tava entregando, eu não tava, tipo, nada. Eu olhava assim, eu falava, mano, eu sei que a obra é caricata e tudo mais, eu sei, mas porra, não tô sentindo firmeza nenhuma nisso daí. Terminou o negócio, eu falei, caralho, calaram a minha boca e eu fui surpreendido.
É, velho.
A melhor combinação de todas existentes.
Porque depois do live action do Cavaleiro do Zodíaco, velho.
Uma bosta.
Acabou que minha vida, velho.
Mas esse daí, me desculpa, esse tava na cara, tava nítido. Ele era o padrão de filme de que quando começa, você já olha e fala assim, as melhores cenas do negócio estão aqui nesse trailer de 2 minutos e meio, e esse trailer já é horrível.
Uma bosta, velho. Se os caras tivessem feito pra zoar, não ficava tão zoado, velho.
O João disse agora há pouco, né? É de qualidade duvidosa, mas esse não é recomendado, não.
Não é, não é. Não, e o foda, ainda que junta, tipo, o do Cavaleiro Zodíaco, tem nomes, certos nomes de peso, né? Tinha o Ned Stark lá, velho. E, tipo, grande coisa, sabe?
A produção toda é uma merda, velho.
Nossa,
velho. Se o cara tivesse feito pra zoar em barraco, fazer uma caricatura
bizonha.
Se fosse aquele 3D antigo ainda, né? Mal renderizado, né? Ainda teria uma nostalgia, né?
Será que esse daí também não poderia ser um caminho pra galera? Todo mundo indo vertiginosamente pra CGI mais pesado, mais, quanto mais realista e tudo mais. Aí vem um filme que não se leva a sério e simplesmente coloca um CGI antigaço, tá ligado? O negócio que você vê, que a armadura foi feita, quando você coloca lá nos erros de gravação ou tudo mais, por trás das câmeras, você vê que a armadura era inteiramente de fundo verde, tá ligado?
Era os panos debaixo do ombro.
Só colaram as peças.
Mano, assim. Mas pra você ter ideia do Power Ranger aí, não agora que lançou o último filme, aquele que lançou, que os caras transformam no ninja robótico lá. Mano, eu preferia mil vezes o antigo, que era feito com os bonecos em miniatura lá, do que esse daí em tecnologia, que os caras viram ninja robótico lá e vai sair no soco lá, velho. Horrível.
Esse daí eu não vi, não. Você tá muito mais dentro do lado obscuro da internet do que eu.
Mas isso daí de usar esses exemplos, CGI ruins, essas coisas. Outro dia eu tava lá na loja, e aí eu perguntando, o pessoal tava jogando Digimon, e aí eu perguntei, né, que eles sempre falam, não, que isso aqui é tal coisa, isso aqui é outra coisa, esse aqui é o antibody.
Nem existe isso, você tá inventando palavras.
E aí toda hora essa palavra. Gente, mas vocês conseguem me explicar? Porque eu não assisti muito Digimon. Da onde que apareceu o antibody? E aí eles falam, não, teve um filme que começou a aparecer os caras, e aí apareceu o Alphamon. Falei, pô, o Alphamon tem cara de respeito, né? Aí não, que ele aparece e tal, e aparece um vírus. Esse vírus, e aí eles explicaram, eu falei, caralho, hype, da hora. Qual que é o nome do filme? Aí eles passaram lá. Falei, pô, vou assistir. Eles me hyparam. Quando eu abri, parecia um game de PS2. Tipo, todo quadradaço, assim. Onde os efeitos de explosão, eles tinham, tipo, delay. Ele, o frame caía. E aí eu falei, que terrível, como os caras gostam disso aqui. Os caras me venderam melhor do que o filme é.
A propaganda é melhor, né? E aí que tá, né? Tipo, é literalmente quando você gosta de algo ruim. Você vende uma propaganda, porque pega pra você um hype. Igual, mano, me deem a oportunidade de falar de Kung Fusão ou Kung Fu Soccer. Shaolin Soccer.
Shaolin Soccer é muito bom, velho. Shaolin Soccer.
Eu venho da ideia. Qualquer pessoa sairia e vai assistir, entendeu? Só que assim, eu não posso garantir que a pessoa vai gostar tanto quanto eu. Entendeu?
Shaolin Soccer e Kung Fusão, meu Deus, são ótimos.
Eu acho que Kung Fusão ainda vai, mas Shaolin Soccer me dá um arrepio, meu, estranho assim, o canal.
É muito bom, velho. Foi com ele que começou, igual teve o episódio do Crepúsculo que a gente já soltou, que aí a gente fala que foi por conta do Crepúsculo que começou essa história de que assim, o último filme é dividido entre parte 1 e parte 2, porque eles pegaram o último livro e foi a primeira vez que usaram inventaram isso daí. O Shaolin Soccer foi onde começou de que o diretor também é ator, entendeu? Porque o cara, ele fez toda a direção do filme e ele é o ator principal dos dois. Entendeu?
É dirigido, escrito, atuado.
Produzido e editado pelo mesmo cara.
Mazarop 2.0, né?
Entendeu? E é muito legal porque, assim, não se leva a sério, mas é do caralho. É do caralho. E o melhor, informação. Break News! Vai ter o 2. Confusão 2. Depois de não sei quantos anos.
22 então, anos.
Vamos lançar o episódio 2.
Vai ser estrelado pelo filho dele, porque ele mesmo já não aguenta mais.
Você acha? Você acha, mano? Não vai largar o osso. Na verdade, é que ele olhou o Miyazaki, né? Que é o do Estúdio Ghibli. Olhou o cara falando assim, não, eu vou lançar o meu último, né? Aí lançou esse aí, o Garoto e a Garça. E, tipo, é como se fosse meio que a história do estúdio ali, né? Tem todo um misticismo e umas mensagens e tudo mais. Ele olhou isso e falou, eu vou fazer o meu último filho. Só que eu mesmo sou meu filho, entendeu?
Vai ser o Gigi e a Princesa Lili.
Ai, meu Deus.
Nossa! Deixa eu só ver aqui, cadê o editor?
Eu acho que ele tá com a gente aqui.
Não, que tá, mas se ele só logou e foi fazer um café.
Não, eu tô aqui, eu só tô ouvindo. Só.
Tá admirando, né? Tá anotando o filme pra ele assistir mais tarde.
Ator de Dia Princesa Lili. Isso é bom, hein, mano?
Meu Deus do céu. Não, não tem como, não, mano. Os do Didi, o único que salva é Didi e o Fantasma Atrapalhão.
Isso, eu ia falar esse, né?
Esse é, mano, esse é top, velho.
Simão.
É um bom filme.
Mas é Simão, né? Simão, Fantasma.
Simão, Fantasma Atrapalhão.
Tem parte do filme que não dá nem pra considerar como spoiler, porque, né, é um filme de 20 anos atrás, ou mais.
Ela assistiu esse filme, acabou.
Que aí fala Simão, o Fantasma Bundão. E isso daí também é da década de 90, ali, os anos 2000. O humor, você tava lá, tinha xingamento de baixo calibre, entendeu? A comédia tava lá, podia. Você podia chamar alguém de bunda.
Tranquilamente.
Essa baixaria, né?
Aí vem as crianças hoje em dia e chamam o outro. O outro não, né? Chama o professor de filha da... E entre outros, mas tá tudo bem, entendeu?
É que foi o problema, João. A mãe dessa criança não fez aquela trend de botar a criança no banheiro e poder xingar.
É verdade.
Se tivesse verdade. Feito...
Mas aí, eu queria saber muito quem tem ideia. Tipo assim, vou colocar meu filho no banheiro e deixar gravando e falar, fala palavrão.
Da onde vem, né, velho?
Isso se montar uma merda, tem que acabar.
Ai, e é isso, com essa indignação, né, toda. Tum, 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 now recording!
Acorda, cara! Acorda, gente, acorda! Já começou!
Salve, salve, galera! João Loutra aqui e o Confusos Podcast!
Errou!
Ops! Confusos e Perdidos Podcast está no ar! E hoje, vocês já perceberam por essa linda conversa que se iniciou aí, que a temática do episódio de hoje está maravilhosa! E comigo, formando essa banca de avaliação, eu tenho aqui Cid Sidocas, o nosso querido editor. Como você está?
Eu tô sobrevivendo aqui. Doente.
Gente, o editor está doente?
Tadinha!
Tadinha, que barra!
Nesse momento que estamos gravando aí, se o episódio anterior a esse sair um pouquinho atrasado, vocês já foram avisados e hoje relembrados.
Isso, faz muito sentido você avisar no episódio que vai sair depois, que o anterior a esse vai sair atrasado. Adorei.
Cavalo.
Mas eu não estou falando do atraso, eu estou falando da sua doença.
Ah, entendi.
É o roteiro ruim, mas um episódio muito bom. Temos aqui também Guilherme Serafim, voltando aí pra alegria de todos.
Será mesmo?
Como você está, meu camarada?
Alegria voltar aqui, terceira vez aqui, vamos que vamos.
Terceira ou vigésima, não sabemos.
Já pode pedir música.
Vou pedir música no Fantástico depois dessa.
E também, outro que está retornando aí, nosso queridíssimo Bruno, da loja Citadel Hob Store. Como você está, meu querido?
E aí, pessoal, tudo certo? Tô cansado como sempre, acho que essa vai ser minha frase tema, né? Toda vez que eu apareço junto com o Confusos, como você tá? Cansado. Mas eu estou muito bem, muito feliz de estar aqui novamente.
Ou a gente tem o mau hábito de chamar o Bruno depois de todo o corujão que tem na Citadel, ou eles fazem corujão todo dia, né?
É verdade.
Eu vou te falar que dessa vez não era pra ter sido difícil. Aí eu cheguei em casa mais de meia-noite de novo. Eu falei, ah, não é possível.
Mano, e o problema do chegar desses horários é que, assim, você nunca já vai dormir, tá ligado? Pode falar assim, ah, a gravação começa às 10, cheguei meia-noite. 10 horinhas de sono. Mas, mano, não é que você chegou e já capotou. Tem um monte de coisa a ser feita antes, né? Até a cabeça também desligar um pouquinho.
Ah, e ontem eu tive que ser juiz de um jogo, de um lançamento de um jogo. Então, foi um dia um pouco mais complexo do que ele deveria. Então, eu já cheguei meio no hype, assim, cara. Meu Deus, como que eu vou dormir?
Um jogo novo chegando na loja e você já sendo juiz do jogo novo. Chegou a estudar antes, pelo menos?
Eu cheguei, eu li o manual, 58 páginas. Aí eu mandei pra quem tá distribuindo o jogo, né, que é a Galápagos. Eu falei, ó, tem umas coisas aqui que não estão escritas no manual, eu não sei como resolver. E aí eles me explicaram, ah, resolve mais ou menos assim. Porque não tá no manual.
Ah, que delícia.
E aí, quando a gente chegou pra resolver exatamente o problema que eu citei, não funcionou. Do jeito que eles falaram.
Tá brincando comigo?
E aí, por sorte, o pessoal da Galápagos estava na loja e eles viram que não funcionou.
Nossa senhora, que delícia.
Um dia animado, como sempre.
É que isso é clássico em joguinho de carta, né? Lança-se, deixa o problema... lança depois uma pauta falando do problema.
Mano, eu acho que resolveria se tivesse ali um espaço pra você inventar a sua própria regra.
A, né? Liberdade, né?
Ah, não, mas aí, vixe.
Ficaria muito mais fácil. Inventa ali e foda-se, não é?
Mas isso já existe, que se chama bafo, entendeu? Qualquer jogo de carta, nossa, a regra tá problemática. Vamos bater essa carta, então, e a gente vê quem ganha.
Então, e você vê que nunca teve problema com isso aí. Então. Muito mais simples, muito mais simples. Do que pensar numa regra ou deixar nenhuma ponta solta.
A gente que dificulta, né? Foda.
É, então. E deixa essa merda aí pra. Pronto, faz o que você quiser aí. Sai do soco contra o seu oponente. Resolvido.
O pior. Desculpa até me alongar em relação a isso, mas o pior é que o que eu discuti em relação às regras é justamente sobre o jogo se alongar. Porque não tinha nada dizendo o que deveria acontecer quando acabasse o tempo. Tipo, acaba o tempo.
Tipo, 3 turnos.
É, eu chego na mesa, eu guardo as cartas, eu paro os dois, eu separo os dois. Não joga mais.
Vira a mesa.
Você pode chegar a dar um tapa em cada jogador, assim.
Vira a mesa, velho.
Quem que ganha no empate? Ou se é realmente empate? É falar, não, tem que ter empate. Eu falei, firmeza. Então a gente foi lá no programa e colocou que eles deveriam ter empate. Aí, como é um programa também desse jogo novo, quando a gente deu, né, apply no resultado, ele deu derrota pros dois jogadores.
Nossa senhora.
Quem empata não ganhou porra nenhuma. Logo, você perdeu.
É, então. Eles só atrapalharam, na verdade, né? Porque aí eles jogaram mais tempo que todo mundo, atrasaram as rodadas e não ganharam nada. Olha.
Mano, mas só que nessa daí, o jogo, como vou falar, né, o jogo de cartas do Star Wars, acho que, na verdade, nessa que saiu, acabou o tempo, você entrega um sabre de luz pra cada um. 3 minutos, só 3 minutos, sem perder a amizade, e deixa a magia acontecer.
Eu sou a favor da violência pra resolver conflitos aí de cartinho tranquilamente.
Eu acho que no caso do Bruno, eu não iria pro lado da violência, porque ele perde clientes, dependendo do que acontecer com os clientes.
Ou ele ganha, se filmar isso e pôr na internet, vira um meme.
Com certeza.
Vira meme, e aí vai ter gente indo participar. É só colocar no 5º andar da loja, gente, porque vocês não conhecem, mas é um prédio, a loja gigantesca. É só ir lá no 5º andar e pôr um ringue, um octógono. E aí vende o ingresso pra essas batalhas.
É rinha de nerd, né?
Faz a batalha num dia. Todo mundo que empatou vai ter que voltar no dia tal pro desempate. Aí eles ficam sabendo no dia.
Entendeu?
Aí faz um puta card, os caras saem do soco.
A galera sobe e já tem ingresso vendido. Ok, mano, vários roteiros e várias ideias, hein? Em meio a isso daí, alguém tem alguma recomendação que não foi comentada nessa lista ou não tem ligação nenhuma com o tema desse episódio?
Eu acho que não.
Recomendação?
Assistam Pluto, da Netflix. Muito bom.
Eu comecei a assistir, parece legal mesmo.
É cansativo, porque cada episódio tem 1 hora e tal, mas, mano, é muito bom, muito bom. Vale a pena.
Eu tenho uma série boa pra quem pra assistir em casal. Ela é bem legal, é aquela Senhor e Senhora Smith.
Ah, você falou que tava assistindo. É boa mesmo?
Ela é boa. Ela não tem o mesmo ritmo do filme, porque o filme tem 1h40 e, mano, é ação quase o filme todo. A série não é assim o filme inteiro, né? E o plot é diferente. É muito bom.
Mas aí vem os nossos avisos! Gente, o Projeto Aqui Podcast tem um apoia-se.
Olá, eu gosto de dinheiro.
E a partir de R$1, você já pode apoiar este projeto. E uma novidade que estamos lançando...
Surprise, motherfucker!
Esse próximo episódio que já vai vir é que você que está no Apoia-se tem acesso ao nosso Perdido na Pauta! Sim, concluímos as votações. E aí, esse é o novo nome do nosso Drops. E você tem acesso antecipado a isso daí. Nosso editor já deixou uma mensagem de que pode sair 2 dias antes, como pode sair até 20 dias antes, né? Vai variar do dia que a gente gravar e o dia que ele conseguir editar. Mas vão lá! A partir de R$10 vocês já têm acesso a esse conteúdo antecipado. Conteúdo exclusivo vai chegar um dia. Fora isso, sigam aí a gente nas nossas redes sociais. Instagram tá bombando. Estamos trazendo muita informação de eventos que estamos indo. Vários postzinhos melhorando cada dia mais a nossa imagem visual lá. Vocês vão adorar, tá? Fora que as votações relacionadas aos nossos episódios todas acontecem no Instagram. Fora isso, também temos outras redes sociais. Só procurar Confusos e Perdidos Podcast. Temos aí a nossa loja parceira, Citadel Hob Store. O Bruno hoje está representando ela, né? Então, Confusos e Perdidos está aí com a parceria dessa loja incrível. Vocês já ouviram aí um pouquinho sobre jogos que tem lá. Vocês já, talvez, né, quiserem ir ver aí o octógono de Star Wars. Quem sabe? Colando um monte de gente, a gente não faz esse projeto acontecer. Se for lá na loja, avisem que vocês conheceram por aqui. Ajuda muita gente. A gente sabe que vocês estão nos ouvindo. Ajuda maravilhosamente lá a lojinha. E vamos que vamos! Pelo título, que é o que faz a galera olhar, né? Porque eu acho que descrição ninguém clica pra ler. Vamos falar sobre filmes ruins. Mas é aquele filme péssimo, é aquela coisa
horrorosa,
mas que tem um espacinho no nosso coração. Aquele top 3 delícia e gostoso que a gente recomenda, a gente não sabe explicar o porquê. A gente vende um hype para as pessoas olharem e falarem pra gente, nossa, mas esse filme é uma bosta. E a gente fica indignado com isso, porque a gente sabe que é ruim. Mas como assim você ficou indignado com o meu filme ruim? Você tinha que ter gostado dele, assim como eu. E eu vou já trazer a primeira pergunta para todos vocês. O que é um filme ruim aos olhos de vocês? Qual é o critério do filme ser ruim?
Bom, eu vou começar dizendo que é aquele filme que não consegue me impedir de ficar longe do celular. Já é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando eu olho para a cena e eu... Por que, que eu tô assistindo isso? Eu fico olhando assim, aí passa a cena, por que colocaram isso no filme? Não tinha ninguém pra falar pra cortar isso? Esses são alguns pontos, assim. Tipo, eu tava assistindo um filme ontem, eu tô com a minha esposa, eu tô fazendo uma sessão anos 80, tô assistindo vários Nossa. Filmes dos anos 80. Faz uns 4 fins de semana, assim. E tem alguns filmes bons e tal, mas, mano, tem um filme chamado Gatinhas e Gatões. Mano.
Meu Deus.
Só o nome. Que filme horroroso, mano.
Ai, Cristo.
Nossa, velho. Puta, que filme ruim, velho. Tem um moleque que é um pentelho. Em qualquer outro filme, a única coisa que eu esperava, se a menina chegasse, desse 2 chutes no peito do cara, ele caísse pra trás e morresse, eu tava do lado dela. E ela não faz isso, ela faz amizade.
Óbvio.
Eu falei, não faz sentido, velho. Eu dropei na metade do filme, não tinha nem condição.
Mas aí ficou ruim porque você não viu ele inteiro.
O plot twist veio no final.
Ainda tinha algo lá.
A não ser que terminasse com ele assassinado, não faz nada, nenhum outro resultado faria sentido.
Meu Deus.
E pela faixa etária do filme, eu sei que não terminaria com ele assassinado, então...
Que isso, jovem!
No meio do filme vira um filme de terror, né? Com esse nome.
Podia ser, com ela assassinando ele. Podia ser só isso. Os últimos 10 minutos, ela atrás dele, que nem aqueles assassinos, assim.
Igual o Chuck.
Anda normal e o moleque correndo, assim. Aí ela termina alcançando ele, esfaqueando, assim. Aí ia ser nota 10 o filme. Que ia valer toda a tortura psicológica.
E aplaudir de pé.
Que eu sofri durante aquelas... 30 minutos, 40 minutos de filme.
Se terminasse desse jeito, o Zidane ia levantar aplaudido e falando que obra-prima. Isso, cinema!
Como não ganhou?
Puro cinema.
Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor. Não tava muito bom. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Eu acho que tem várias camadas, né, eu acho, de filme ruim. Tem aquele filme ruim que a gente gosta, né? Aquele filme ruim que é de qualidade extremamente duvidosa, mas a gente gosta. Tem aquele filme que é uma merda que eu acompanho esse dia aí, que você fala, mano, o que eu tô vendo essa merda aqui? E tem o nível Mandando Bala, que é aquele filme desgraçado de ruim, velho. Nossa, esse filme, velho, ele vai ficar marcado na minha mente com 100 anos, velho. Quando eu morrer, eu vou ficar falando desse filme. Quem não assistiu Mandando Bala...
Nossa!
É o dever de casa assistir essa merda desse filme, velho.
É com o Steve Owen, né?
Esse filme é uma desgraça,
mano. Tá merda, muito ruim, velho.
Eu vou dar só o primeiro spoiler. A primeira cena, ele mata o cara com uma cenoura, irmão. Ele coloca a cenoura dentro da boca do cara e dá um murro na cenoura que atravessa a garganta do cara.
Tô cogitando assistir,
é daí pra baixo. Eu vou te falar que essa cena é a melhor do filme. Tipo assim, é o mais real. Você fala assim, isso dá pra acontecer mesmo. Tipo, você fala, se eu colocar uma cenoura na boca de alguém e dar um murro, talvez atravesse a garganta do amigo. Daí, irmão, é de tudo. É parto com tiro, é batida de carro, o cara matando. Mano, é um filme desgraçado. Que filme horrível, mas assistam. Que aí vocês começam a ter parâmetro.
Eu lembro só o que você fala, que é a do bebê e do tiro. Ali, quando eu fui atrás dessa cena, pra mim já...
Qualquer cena, irmão. Qualquer cena. É que, graças a Deus, o TikTok ainda não descobriu esse filme. Porque seriam páginas e páginas dedicadas à corte desse filme.
A parte 1, parte 2.
Dá pra assistir o filme, assim, você corta parte 1, parte 2, só de bizarrice que acontece, porque é muito bizarro, velho.
E é narrado pela IA, né?
Certeza que os caras falaram, mano, como dá pra ser muito bizarro fazer um filme? É isso aqui, ó. O filme mais bizarro de todos os tempos, tá aqui, ó.
Aprende, tuf, só manda.
Você pensa assim, pô, é aqueles que nem aqueles filmes indianos lá, que o cara voa, tal, tá, o cara capota o carro e coloca a mão no chão e vira um mortal. Mano, não tem nada a ver, porque o filme é muito mais mentiroso que isso, né? E dá vontade de você dar um murro no meio da tela de tão mentiroso.
Pra ver se acerta, né?
É digno de Bollywood.
É horrível, velho, é horrível. Que filme maravilhoso. Assim, conseguir falar de outras coisas, você tem que ter assistido Mandando Bala pra você começar a ter um parâmetro certinho do que é ruim.
Do que é ruim.
Exatamente.
E você, Bruno?
Olha, eu acho que pra mim um filme ruim, ele não é nem tanto daquilo de por que que eu estou assistindo isso, mas é ter um pouco de vergonha alheia do que eu tô assistindo. É de olhar o negócio e falar, eu vou fechar o olho que eu não consigo ver.
Tomara que ninguém veja que eu estou vendo isso, né?
Ou até mesmo, né, no exemplo que eu quero citar agora, é quando a propaganda é muito melhor do que realmente o filme. E aí aquele lance do trailer, né? O trailer, ele cativa muito. Você fala, meu Deus, que filme bom, olha isso daqui. E Esquadrão Suicida é meu ponto de vista. É incrível o trailer com música, que incrível, que peça, que arte que a gente tava vendo. E aí eu lembro de ser, eu sou muito mais jovem do que vocês, eu imagino, com meus 24 anos. Com meus 25, na verdade. Eu tô até esquecendo minha ideia.
A doença de Alzheimer começa com pequenos lapsos de memória. A pessoa começa a esquecer acontecimentos recentes.
E aí, eu lembro de ver com os colegas que a gente trabalhava junto num lugar. A gente foi ver o filme, foi ver de noite. Acho que era lançamento, era meia-noite, de quinta-feira. Tudo ideia errada. A gente assistindo e falou, meu Deus, isso não pode ser ruim. Eu tenho que gostar disso aqui. Tá muito difícil assistir esse filme nesse momento. E todos os problemas de... Não de edição no modo geral, mas de por que que aquilo tá acontecendo, parecendo que foi realmente tirado partes desse filme e ele foi só um filme. No fim, é isso. Ele foi só um negócio lá que eles fizeram pra arrecadar dinheiro. Mas, no fundo, eu ainda fico dentro de mim... Ai, eu gosto desse filme porque ele me causou boas sensações quando eu vi aquele trailer e tudo bem. Eu posso assistir o trailer e falar, nossa, olha que filme bom.
E falando de trailer, tem essa categoria de filme também, né? Que tem o trailer, que é muito bom. E aí, quando você vai assistir o filme, o trailer passou todas as melhores cenas do filme e acabou. Era aquilo e já é.
E eu digo mais, e quando no trailer mostra as cenas que foram cortadas do filme? Entende? Tipo, faz um filme do caramba, você olha assim, caraca, mano, olha isso e não sei o quê. Aí, simplesmente simplesmente você vai ver o caraca, mas cadê essa cena aqui, velho? Que eu vi essa cena que me comprou o filme inteiro, cadê ela?
O último filme que eu vi o trailer e hypei, falei, nossa, vai ser muito louco, é o novo Star Wars, aquele Rebel Moon lá.
Nossa, não.
Falei, nossa, falei, esse filme vai ser muito louco, vai ser o Star Wars da nova geração. Deixa eu assistir. Quando eu assisti, velho?
Deu errado!
Que filme desgraçado de ruim, velho. Nossa.
O meu, eu também entrei no hype e eu fui avisado, viu? Cid Sidocas virou pra mim e falou: esse filme vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Eu, não, vou assistir mesmo assim. Vou dar essa chance, vou ver.
Se fodeu.
Eu quero cancelar o diretor hoje em dia. Vai ter um episódio dedicado desse podcast esse ano, só por conta desse filme. Foi o meu gatilho, assim, ó. Eu falei, eu vou escrever uma pauta em cima disso tudo. Essa coisa horrível. Mano, mas pra mim, filme ruim, que é uma coisa que demorou, mas foi justamente num papo que aí me deram essa chave, que é aquele filme que, mano, você vê que o ator está desconfortável gravando. Você vê que a situação está ruim. E o filme continua se levando a sério. Sabe, tipo, você vê que o negócio continua, a propaganda depois do filme é o ator defendendo e tudo mais, e você olha e você fala assim, não, meu querido, não faz isso. Alguém que quebrou um pouco isso daí foi nesse último aí, o Madame Teia, a principal lá, que você vê que toda a entrevista dela falando desse filme é um constrangimento às entrevistas. Ela está constrangida disso, sabe? Ela entrega, assim, uma qualidade de venda, assim, maravilhosa.
Peraí, é que eu imagino assim, ela tá dando entrevista, aí ela tá, tipo, desanimando, tá o advogado mostrando o contrato, assim, com a causa de rompimento atrás, assim, ó.
Cada vez que é a quarta parede, sabe? Ela olhando pro lado, é o contrato, assim, ó. E ela entrega, assim, mano, um carisma quanto ao filme de uma folha em branco de papel, sabe? Lisa, não tá nem amassada. Se a folha tivesse amassada, teria alguma característica. Não, a folha tá lisa. Mano, é horrível, velho. Não dá. Então, filme que se leva muito a sério, não tem como, velho.
É, não dá pra culpar a atriz por isso, mano.
Será?
O filme é ruim mesmo.
É verdade.
Todo mundo que eu vi falando, fala que o roteiro é horroroso. Não tem como ator ser um ator bem em cima de um troço desse.
Eu acho que o Madame T, ele tem um pouco mais de problema. Não é só isso. Se for só isso, tava ok.
Mano, é um chimpanzé albino, bateu a bunda no teclado, saiu esse roteiro, velho.
Melhor é a análise, né? Quando olha e fala assim, nossa, esse filme Morbius foi assim maravilhoso. Vamos chamar os mesmos roteiristas pra fazer, entendeu? Mano, não dá, velho.
E o Morbius, eu acho da hora esse sistema que os caras fizeram. Tipo assim, o filme ficou uma merda. Vou fingir que não existe. Aí, mano, os caras estão fingindo muito que esse filme não existe, tá ligado?
Tanto é que lançaram Madame Teia pra esquecer. Eu vi um monte de gente que é crítico de cinema e tudo mais. Mano, eles pedindo desculpas. Eles indo falar de Madame Teia, eles, ó, gente, começando aqui, eu vou pedir desculpas quanto ao vídeo de Morbius que eu fiz, tá? Eu fui muito duro, eu critiquei demais. Erro meu.
Eu amo esse padrão de, tipo assim, fizemos o filme, ficou uma merda, vamos fingir que não existe. E é nóis. Tipo, segue a vida, ninguém mais cita esse filme em nada, é nóis.
E deixa.
Eu lembro quando saiu Morbius, houve um certo, tipo, vamos assistir, depois um certo silêncio, ninguém mais falou nada, tipo, falaram merda do filme, depois ninguém mais falou nada, simplesmente, tipo, gente, vamos fingir que esse filme nunca existiu? Vamos. É um acordo da humanidade. Um acordo silencioso da humanidade que finge que esse filme nunca existiu.
Ninguém fala nada, deixa ele acontecer. Só que aí, tem um aqui que esse daqui foi enquanto eu tava dando uma pesquisada, né, pra até ver parâmetros da galera pra achar o que é um filme ruim. Eu entendo os problemas dele na atualidade e se eu jogar, né, fizer um exercício histórico que é um pouco equivocado, de pegar as nossas regras de hoje e jogar pras regras convencionais do passado, o negócio dá errado pra caralho. Mas As Branquelas, tipo, é considerado um dos piores filmes que existe. E eu preciso perguntar, mano, eu me divirto vendo As Branquelas. É engraçado, mano.
O filme é bom demais.
Pra mim é um dos melhores filmes já feito.
Mas onde que ele é um filme ruim? Não entendi, João. Não entendi.
Então, mano. Eu também não entendi. É por isso que eu até coloquei. Não, eu vou questionar aqui. Vou falar. Temos pessoas envolvidas na educação. O Cid cada dia mais se envolvendo nesse mundo cult dos filmes.
Ai, que loucura!
Falou que tá vendo filme dos anos 80, né? Trazendo críticas. O Bruno, que já é mais novo, então aí com isso ele pode trazer visões, né? Mais recentes, vamos dizer assim. Até da construção dele conforme foi crescendo. acontecendo. Mas, mano, como é que Branquelas é um filme ruim, sabe? Eu não consigo entender.
Eu não gostaria de ver no mundo que Branquelas é considerado um filme ruim. Na moral, talvez ele seja ruim, tipo assim... É que hoje, com CGI, com tudo, assim, as máscaras dos personagens, quando eles fazem as meninas, é toscamente bizarro.
Mas aí é tipo com difusão, pô.
É isso que eu ia falar. É um complemento do negócio.
Mas é aquela coisa que além deles ter que é tosco deles serem brancos, é tosco ao ponto deles não parecerem com as gêmeas.
E assim, todo mundo é enganado, sabe? Mano, eu lembro muito. E tem uma cena.
Eu passo logo.
É tipo vovózona. Só que vovózona ainda teve um pouco mais de qualidade. Mas tem uma cena que eles estão com a parte só encaixada, a parte que transforma eles nas meninas. E assim, você vê nítido que não é aquilo que eles usam durante a gravação. Entendeu? Tipo, fica grotesco. Você olha, você fala assim, mano, não é isso. É muito pra fazer essa galhofa, velho. Não tem condições.
Esse filme eu acho que é um marco na história da humanidade. Eu aí, como historiador, posso falar isso. É um marco na história da humanidade. E é sensacional, velho. Isso é sensacional.
Daqui a uns, sei lá, 5 mil anos, quando a outra civilização estiver escavando o Brasil aqui, eles vão achar algum DVD das Branquelas dublado ali. Aí vai ser uma relíquia.
E eu acho que falta isso. Eu acho que o mundo precisava ver dublado as Branquelas.
Eu nunca senti nem legendado. Nunca corri nem esse risco de assistir legendado, porque deve estragar muito.
Não sei nem como que é o original, né?
Eu nem não sei. Preciso.
O original é esse.
Como assim? O original não é o dublado, é?
Eu achei que eles falavam português mesmo.
É tipo Chaves, mano. Chaves é dublado.
Então, não existe outra opção.
Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor. Não tava muito bom. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Vamos começar aí com a nossa lista. Eu vou começar aqui. Eu tinha dado uma ordem pra vocês, mas antes as nossas regras. Nós apoiamos, e quanto mais melhor, críticas à lista alheia. Quando comentou, eu quero essa pequena discussão. Filmes semelhantes, só que os semelhantes a gente não entra, não se aprofunda muito. E talvez, dependendo da crítica, tem que trazer uma solução pra fazer o filme ser bom. Porque crítica pela crítica a gente já faz todo dia. Então se é pra criticar o que o outro acha bom, então tem que trazer uma solução pra ser melhor ainda, certo? E vou começar com um que eu olhei aqui. Aí tinha uma galera... Eu lembrei ele justamente por conta do X, né? O Twitter. Que é A Liga Extraordinária. Eu escrevi na pauta, só me apareceu assim. Alguém, nossa, que pena que foi o último filme do Sean Connery. Ele acabou aqui. Esse filme é horrível. Eu quase entrei em discussão, só que aí eu olhei assim. Minha mente falou, não discuta. Traga para o podcast. É isso. Mano, como é que pode falar que Liga Extraordinária é um filme ruim, velho? Não tem como. É muito bom.
Vocês são malucos? Todos.
Trouxeram ali personagens da literatura inglesa. Tanto é que o próprio personagem do Sean Connery, eu não faço ideia de qual literatura que é, porque ele é só um caçador ali. Então, pra mim, já tá bom. Aí, só que ele é um caçador, pica das galáxias, no meio ali de vampiro, Dorian Gray, tem o Médico e o Monstro. Cara, foi o início dos Vingadores ali. Vingadores tomou base nisso daí. O Médico e o Monstro, a referência pura para o Hulk. E os caras me fazem isso? Me falam que é ruim? Como assim? É um filme maravilhoso, maravilhoso, de 2003. Gente, pode assistir. Ele é digníssimo, é incrível.
Talvez o problema dele seja os efeitos especiais.
Mas é de 2003.
Mas pra 2003 ele é um puta filme, velho. Assim, de efeito.
O monstro lá, tipo, em efeito, é igual falam assim, do Hulk. O Hulk do Mark Ruffalo, ele é o melhorzinho por conta das tecnologias, né? Que ele se transforma no Hulk e permanece ali o rosto dele. O monstro lá do cara do Magic, o monstro mantém também. Fizeram certinho. Não, não dá.
E o carro, o navio do Nemo lá fica top.
Isso.
Eu não tenho críticas desse filme. A única crítica que eu tenho nesse filme é que o Dorian Gray morre muito suave, tipo, muito tranquilinho.
Pelo filho da puta que ele é.
É. E ele é o capeta, né, mano? Tipo assim, na literatura ele é o demônio. Os caras matam ele muito tranquilinho, velho.
Sim. Ele fez pacto, né?
Mas os caras acham quadro muito fácil, né, velho?
Isso é verdade.
Era ter enfiado esse quadro no rabo aí pra mim ninguém achar, velho. Porra, acha esse pai no meio de uma ilha lá do... Porra, pra caralho, cara. Acho que o problema era esse mesmo, assim. Eu acho que o problema não é nem o filme, o problema é o personagem, velho. Você tem um quadro lá que se os caras cobrir, você morre, mano. Tá com esse quadro no meio do mar lá, velho. Sei lá, mete numa caixa.
Taca longe, né?
Aí eu acho que o problema é o personagem. Desse filme, eu acho que o filme inteiro é bom e o personagem é uma merda.
É, faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu tenho boas lembranças dele. Mas eu achei ele legal na época que eu assisti, claro, que foi, deve ter sido uns 15 anos atrás, com certeza, mas...
Pra mais, hein?
Não vem mentir sua idade não, editor. O povo do Instagram já falou que você tem 60, se o filme é de 2003, você assistiu quando ele foi lançado, porque você já podia ir no cinema sozinho.
A última vez que eu assisti foi 15 anos atrás, nada me impede de ter assistido um pouco depois, né?
É isso, então tá bom, perdoado porque você viu pela décima vez.
É, eu não acho. Acho que, inclusive, você roubou na lista, viu? Não é tão ruim esse filme assim, não.
Não, as críticas que tem foram absurdas.
Na época, é?
É. Tipo, eu acho que se tivesse uma galera que fosse assistir hoje, traria algum problema que eu não consigo ver, entendeu? E que a gente também não consegue.
E qual que é o personagem do menininho lá que atira bem? Eles só colocaram ele lá.
E é o do... Caraca, que tem até do... O filme do Jack Chan também, que é o Owen Wilson, que também é, tá ligado? Lá, o...
Ah, o Faroeste, Faroeste.
Isso. É ele, porque ele seria como se fosse da literatura americana.
Ah, entendi.
Tipo, uniram ali.
Ele é top do tirinho, só isso.
É só isso. Tanto é que é como se, tipo, o inglês, ele é caçador, tanto é que ele é de um clube de caça, tá na África e tudo mais, aí chega esse moleque que veio dos Estados Unidos. Então ele é da literatura, tipo, americana, de Faroeste e tudo mais.
Excelente. Eu tive essa dúvida, obrigado. 20 anos depois.
Aí, ó, conhecimento.
Conhecimento.
E você, Bruno?
Eu vou trazer do meu ponto aqui, como eu tinha citado há pouco, né, de Esquadrão Suicida. Pra mim, ele é um filme que ele é muito ruim, ele tem problemas de roteiro no modo geral. Os personagens, eles não assim, realmente eles não têm que ter uma empatia um sobre o outro, eles não têm que ter um crescimento necessariamente, mas eles não têm nada. E o filme força eles terem alguma coisa, algo que os conecte por X motivo. Puta, o Coringa, eles venderam tanto Coringa e o meu filme não foi nada. Ele foi só um personagem, velho. Mas o que faz eu, por mais que tenha muito pontos negativos em relação a esse filme, eu acho que o que ele foi se tornando depois acabou sendo algo positivo, né? A gente pode pegar a linhagem do primeiro Esquadrão Suicida até o Peacemaker, por exemplo.
Sim.
E Peacemaker é incrível e veio desse mundo, né? Então precisamos passar pelo Esquadrão Suicida 1, por Esquadrão Suicida 2, por Aves de Rapina, até chegar no jogo de qualidade.
Não, mas o 2 é bom, mano. O Esquadrão 2 é legal.
O 2 é ótimo, mas não precisávamos do 1, pelo amor de Deus. Mano. Nada justifica, velho.
É, verdade. Não precisava ele ser o 2, né? Podia ele logo ter sido o 1.
É, exatamente. Não precisa.
Eu tenho várias críticas aí desse filme aí, mas se quiser falar, filho, pode falar que a minha lista é bem... Bem estranho.
Várias críticas?
Foi uma desgraça.
Só tem críticas pra falar desse filme? Mano, a primeira solução que eu venho trazer esse filme é você pegar o rolo de filme original. Você joga assim numa lata de lixo, assim, joga álcool, acende o fósforo e taca. É a única solução que eu tenho pra esse filme. Ele é horroroso, mano. Pelo amor de Deus. Esse filme, ele foi editado pela empresa que editou o trailer.
Ah, eu já vi essa picuinha.
Não faz sentido, velho.
Não faz sentido!
Com objetivos diferentes, né? Assim.
Ai, não sei, viu?
Ele era um mal necessário. Ele precisava existir.
É que nem você falar que o aquecimento global é um mal necessário, velho. Vamos todo mundo morrer, caralho.
Não, eu concordo com o Bruno. Ele é um mal necessário.
Ah, toma tuco.
Já tava bom. Diz que ia mudar ele pra melhor. Não tava muito bom. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Eu vou falar de um aqui que é de um grande diretor aí, de grandes filmes. de um que a gente já até citou anteriormente, que é Sucker Punch.
Sucker Punch? Mas Sucker Punch não é ruim. Eu tô achando que a pauta foi de um modo e a gente só tá trazendo filme bom. O que que tá acontecendo aqui? Tá errado.
O Esquadrão Suicida não é bom nem aqui nem no inferno, João. Nem mesmo.
Verdade. O Bruno foi o único que correspondeu, então, à expectativa.
Eu não assisti esse filme que o Sidney falou.
Eu também vou ficar devendo.
Mas eu abri no Google Imagens aqui e eu não assistiria. Com certeza.
Mano, eu lembro dele. Oh, tinha a Vanessa Hughes, velho. Tinha acabado de fazer lá o... Como é que chama? O High School Musical, tá ligado? Já tava aí rolando. Mas eu acho... Mano, eu acho um filme bom. Os efeitos especiais... E aí que entra. Porque se a gente comparar os efeitos especiais, é muito pior do que o da Liga Extraordinária. Muito pior. Ainda mais que é um filme de 2011.
Também é só efeito especial, né? Mas é só. Tipo Star Wars, né? Episódio 3, que é só efeito especial. Lá.
Esse filme eu não assisti. Mas eu também abri no Google Imagens e, mano, parece terrivelmente ruim.
Eu vou falar um pouco da sinopse diante do que eu lembro, né? Ela é uma menina que vai pro internato.
É um hospício, né?
É, tipo um hospício, né? De garotas e tudo mais. Aí elas vão fugir. E todos os planos que elas ensaiam pra fugir do lugar viram na imaginação dela uma ação, assim, tipo, de efeitos. A um momento elas estão na Segunda Guerra Mundial, só que steampunk, aí na outra elas estão lutando com ciborgue, samurai, e tipo, vai fazendo essas alusões. Pra que serve esse sonho? Pra nada.
Pra nada.
É só pra firula, é só pra...
É só mostrando que ela já tá ali precisando de uns remedinhos, mano.
Você me contando esse filme, eu fiquei com vontade de vomitar, né? Meu Deus. Eu acho que eu preciso assistir essa merda pra criticar essa merda aí. Os filmes dessa merda, velho.
Eu acho que a solução era mudar de um filme de ação, sei lá, pra um filme de drama e mostrar como que é a terapia dessa pessoa, talvez.
Isso, porque no final ela só tem que sofrer lobotomia também, entendeu? Então, tipo, todas as pessoas nesse internato estavam destinadas a isso.
Meu Deus, velho, que bosta, velho.
Tudo bem, Sidney, eu fui convencido.
Eu nunca assisti esse filme, mas eu tenho certeza que é uma bosta, velho.
Eu gosto do poder de persuasão. Eu tô tentando convencer que o filme é bom e todo mundo não.
É o inverso. Pô,
nem tentar.
E os caras foram convencidos por um maluco que nunca assistiu o filme. Tá ligado?
Ó, eu vou trazer um também antigo. E esse aí, eu não sei quem já assistiu.
Ninguém!
Vocês também joguem aí no Google pra conseguir ver. Mas é O Mestre do Disfarce. Ele é de 2002. Esse filme...
Deixa eu ver essa merda.
A premissa é que é assim, pelo próprio nome, né? Tem um cara que ele é... A família dele é muito boa, é quase funciona. Eles são espiões, talvez. E eles se disfarçam das coisas, né? Aí tem o pai dele, ou avô, lá que já se aposentou, e vem ele. Uma cena que ficou muito conhecida é quando eles têm que invadir como se fosse uma festa de gala.
Veio.
E ele...
João, vai se fuder.
E ele é o Mr. Turtle. Então a roupa dele inteira é como se fosse um casco de tartaruga, um terninho.
É um maluco que fez propaganda no Bombril. Vai se fuder, João. Agora.
Nessa cena, ele tá careca. E com...
Ah, vai se fuder, João. Mano,
é muito bom.
Gente, a gente ouviu um podcast, pula 2 minutos pra frente, pra não ter que ouvir essa merda que o João tá falando aqui com a gente.
É muito bom. Nessa cena aí, quando as pessoas falam, questionam alguma coisa que ele não quer responder, ele se esconde do casulinho. Ele se coloca pra dentro do casulo. É muito bom, mano. É um Austin Powers de 100% baixo orçamento, entendeu? Juntou todos os familiares da galera, até quem edita é a mãe do editor principal, e criaram essa obra-prima, mano. É muito bom.
Se os caras gastaram $10 pra fazer esse filme, velho.
Não, 2002 eles deviam pagar $2, né?
Como é que um cara desse consegue se disfarçar, mano?
Olha isso, velho. Vai se foder, velho. Que inferno que esse filme desgraçado de ruim, velho.
Você trouxe como meme se não assistisse esse filme.
Não, velho, eu assisti, mano. Era muito bom, velho.
Eu duvido você assistir do meu lado sem fechar o olho com essa merda. Em
2002 eu tinha 11 anos, velho.
Você assistiu com 11 anos e desde lá você nunca mais assistiu.
Nunca mais esqueci.
Você gosta desde lá.
A nostalgia tá aí. que é a nostalgia se não você passar um pano por algo que não vale a pena?
Nossa senhora.
O que eu mais gostei desse filme, que eu não assisti, é que pesquisando ele, tem duas coisas no Google Imagens que me cativaram aqui. A primeira foi uma barbearia que o nome é Mestre do Disfarce. Achei incrível. E o outro é uma notícia de bebida, balada, chantagem. Saiba quem é o Mestre do Disfarce. Foi, meu Deus.
E, mano, já digo demais. Kingsman bebeu da fonte disso. Porque era uma barbearia com o nome do negócio. Kingsman, o que que é? É uma loja de terno com o nome do negócio. Pô, para, gente. Visionário esse filme. Visionário.
Bom demais.
E tem na Netflix, hein, velho?
Eu lanço o desafio de vocês assistirem aí. Pode me mandar um áudio depois. Se vocês não olharem e falarem assim, tá, João, você está certo, tá? Eu lanço esse desafio aí.
Ninguém vai fazer essa merda desse desafio, João.
Já perderam.
Você colocou uma das propostas do episódio de hoje, era soluções pro roteiro. Mano, a única solução pra esse roteiro era destruir ele e fazer outro filme.
Você nem assistiu, como é que você tá criticando o roteiro?
Não precisa, eu vi o pôster dessa merda, velho.
É colocar na mesma fogueira que o Esquadrão Suicida, né? Essa fogueira aí, ó, com o que o Sidney falou lá, que eu nem lembro o nome do filme desgraçado que o Sidney falou. Esquadrão Suicida também, tu fazer uma fogueira grande aí, velho. E esse filme do João também, que é horrível, velho.
Eu acho que o João jogou baixo, a gente podia desclassificar esse filme aí pra fazer ele escolher outro.
Não, esse daí então é menção honrosa, é muito bom, muito bom.
Não é possível, eu não acredito que o João gosta desse filme, não dá. Nem o cara que diz que gosta desse filme, não é possível.
Nem o ator que fez esse filme gosta desse filme, velho.
Mano, olha aí, é muita crítica. Então manda o seu aí, Gui Serafim.
Cara, eu vou mandar o meu aqui, que eu gosto. Diferente de você que só mandou um filme aleatório que você achou na internet merda.
Eu também acho que é isso, viu? Mas...
E até uma indicação pro Sidney, que tá assistindo os filmes aí dos anos 80. Esse filme é dos anos 80 e é sensacional. Não aceito críticas aí, já falo logo. Que é o Porra que a Polícia Vem Aí, 33 minutos.
Nossa!
Esse filme, cara.
É aqueles que eles dão um tapinha na testa, assim?
Sim, do meme, do tapinha na testa, assim.
Puta, velho.
Mano, esse filme. É assim, ó, é o suprassumo da comédia merda, velho. Mano, esse filme é muito bom, velho. Esse filme é o melhor do universo. Tem uma cena nesse filme que eu passo mal de ver. Eu já vi ela 98 vezes, às vezes eu coloco no filme só pra assistir ela. E ele é um policial, né? Ele é um detetive. E aí ele vai aquela cena, né? Cena clássica de filme dos Estados Unidos, e ele vai comprar informação do informante, assim. Aí ele chega com o dinheiro assim e fala assim:
alguma vez viu este rosto?
Eu sei lá, minha memória tá meio fraca.
Ah, é?
Aí ele dá tipo $10 pro cara, o cara.
Talvez isso aqui refresque sua memória.
Sei lá, ainda não me lembrei, não.
E mais isso aqui?
Ah, agora me lembrei. Ele tava sempre aqui. O que que você quer saber?
Eu não posso dizer.
Aí ele fala:
bom, talvez isso aqui ajude.
Aí o informante devolve os $10 pra ele, tá ligado?
Pô, esse é o do muro de pichação?
É.
Ai, eu vi esse filme, mano. Ah, a gente criou um novo sistema de anti-pichação. Aí mostra os pichadores indo pichar a parede, aí a parede picha eles de volta.
Esse filme é muito bom, velho.
Muito bom.
Muito bom. Esse filme é sensacional, velho. Quem não assistiu, assista esse filme. Como é que a polícia vem aí? Todos, né?
Não é ruim não, gente. Eu acho o tempo faz mal as piadas, mas ele era bom no seu tempo.
É que hoje ele seria canceladíssimo, né? Mas assim, ele é sensacional, velho.
Só acho que esse é o filme que eu veria com a mão no rosto, assim, tipo...
escondendo.
É o origem daqueles filmes de comédia pastelão, né?
É, ele é o besteirão clássico, né, velho? É que nem a minha esposa Bia, ela não gosta de assistir, né? Ela fica com raiva, porque o bagulho é muito idiota. Tipo...
Débora Luiza também não gosta desse tipo de
filme. É muito idiota. E ele é sensacional. E o filme é legal porque o próprio ator, ele vai narrando, tipo, sabe aqueles... Hoje eu cheguei em casa, estava muito cansado.
Mas eu vi um Dunnets e comi.
É, então ele é mó merda.
Ele que criou aquele negócio do TikTok, parte 1, parte 2, que vai narrando o que tá acontecendo no filme.
Continue no filme para ver a parte 2.
Excelente.
E você, Bruno, manda aí a sua próxima.
O meu eu vou criar um contexto um pouco mais geral aqui no, sobre o que, que eu vou falar.
Ah, tá. Esse aqui ia vir toda uma história.
Eu vou explicar, né? O filme que eu vou citar agora é o primeiro Meninas Malvadas.
Ah, tá. Que saiu novo agora, né? Recentemente.
Isso. É o primeiro que é de 2004. Eu acho que ele tem muito a mesma ideia do As Branquelas, né? De ser um filme datado, com piadas datadas, onde funcionavam muito melhor naquela época do que hoje em dia. E é um filme que, vendo o de 2004, ele é ok. Ele funciona. Ele funcionou muito bem. Ele tem piadas que até hoje são replicadas em outros filmes. Mas eu desgosto pela datação, pelo... com hoje, vendo as piadas daquele filme, eles são ruins. Mas, como eu disse, de criar um contexto, veio uma salvação pra esse filme. Veio como corrigir. E é o filme novo de 2023, 2024.
Corrigiram ele.
Corrigiram, deixaram menos datado, deixaram com mais correto, com piadas melhores. E o musical. Eu que sou um odiador de musical. Ainda bem que é um musical esse filme. Funcionou muito bem.
O bom de saber que tem musical, que a gente já pode colocar ele direto na fogueira ali onde tá queimando pra você.
Que isso, mano? Tem filme musical que é bom, mano.
Tava indo bem. Musical, aí caiu.
Próximo episódio aqui eu vou deixar uma sugestão. Três filmes bons que tenham musical no meio. Não existe. É, tem musical, eu já não assisto. Se você falar assim, esse filme tem musical, eu não assisto.
Você não gosta do Os Miseráveis?
Não gosto.
Caraca, Os Miseráveis é muito bom. Tirando a parte do Joana, né? Quando aquele cara começa a cantar Joana, aquela parte eu tenho vontade de matar ele.
Sinto muito.
Mas só que, mano, Os Miseráveis é bom, velho.
Eu tenho um aqui, que talvez o Guilherme não tenha assistido, mas o João assistiu e ele vai concordar comigo. Que é RRR.
Nossa, isso é muito bom.
Como é que, Guilherme, como é que pega filme de Bollywood que tem os musicais? Para, velho. É muito bom, mano.
Não tem como assistir um musical e falar assim, cara, que filme bom.
É musical com porrada no meio, amigo. Abraça esse ideia! Abraça, Guilherme! Abraça!
É que eu acho que nesse caso não é um filme, ele é uma arte mesmo. Ele já passou.
É uma arte, é uma obra-prima.
Ele transcendeu, velho.
Os caras sempre zoaram falando que Kung Fu não bate em ninguém porque é uma dança. Os caras mostraram que dá pra pôr dança e porradaria junto, velho!
Talvez esse filme me refute aí que eu não assisti ele. Mas todos que eu assisti até agora, que na verdade eu não assisti, que eu parei na metade quando o cara começa a cantar, eu achei uma bosta. Porque é muito bosta, velho. Musical é merda, velho.
Então você tá perdendo. Assista hoje no Netflix.
Eu acho que o lance de filmes musicais, eles entram naquela questão do vergonha alheia, né? Você pega, tipo, High School Musical, qualquer outro. Tipo, por que você tá cantando no meio do bagulho? Os Meninas Malvadas de 2023, 24, ele começa assim, eu fico, por que você está cantando no meio da escola? Para!
Chega!
Porque aí quando eles começam a apresentar os personagens com a música, como se fosse uma música tema, e eu falo, caralho, que incrível. A música fala muito sobre o que é o personagem ele é construído daquela forma. Tipo, funciona bem. Mas o RRR é incrível. Esse não tem como.
É incrível, mano. Ele tá fora. Ele pontua o que é pra ser feito. Tipo, não dá, Guilherme. Não dá. Esse daí refuta esse seu ponto de filme que é musical e é ruim.
Mas não refuta o meu ponto de ter três filmes musicais bons, velho. Temos um. Tá bom, porque é isso. É isso que falaram, meu. O personagem tá lá, ele tá sério, tá acontecendo uma dramaticidade. Ele tá do nada, desgraçado, começa a cantar e dançar. Tipo assim, você fica assim, por que, amigão? Por que você tá fazendo isso? Era só falar.
E o melhor, ele olha pra você, ele quebra a quarta parede, mostrando pra você que agora é a hora. Prepare-se.
Aí se você pula a parte, você não entende mais o filme, você tem que ver aquela dança vergonhosa, que o ator, ele tá ali, ele tá sentindo mal de fazer aquilo ali. Eu sinto ali, que ele tá sentindo mal, tá dançando e cantando. Então pula essa merda, velho. Para com isso, velho.
Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Bruno, manda o seu aí, então.
Ele acabou de mandar.
Mandei o meu, manda o meu de novo?
Não, então é o do Guilherme agora. Tá certo. Vai, Guilherme. Já que você tá criticando tanto. Mas do Guilherme, eu sei a lista dele antecipada. E o dele, vocês falaram do meu da Liga Extraordinária, mas o do Guilherme também só foi no safe ali do negócio. Só foi no safe.
É que a minha lista, assim, ó, vou falar pra vocês. É que eu gosto muito de filme de comédia idiota, velho. Então, assim, não tem como fugir disso. Porque tem, assim, 90, sei lá, 70% das pessoas pessoas não postam. Então qualquer filme desse que, tipo assim, que seja um besteiro, as pessoas não assistem. É, a minha segunda escolha seria qualquer um dos Todo Mundo em Pânico, velho. É um filme merda, horrível, mas é sensacional, velho. Primeiro, então, pelo amor de Deus, velho. Hoje ninguém ouvaria fazer um filme daquele.
Nossa, ninguém. Mas, mano, me veio Todo Mundo em Pânico, embora essa cena do palhaço seja muito conhecida, me vem muito, eu acho que é o 2 ou 3, que eles estão zoando o Chamado, e não lembro se é Sinais, mas é algum filme também de alienígena. E quando chegam os alienígenas, a forma que eles cumprimentam é com o dedo.
Não, o cumprimento é no chute no saco e eles mijam pelo dedo.
Mijam pelo dedo, só que também o sexo é pelo dedo. Que aí eles vão aqui na clavícula da pessoa e fica tocando na pessoa como se chamasse atenção. Muito bom. E quando ele mostra pro xixi, aí vem o presidente dos Estados Unidos, que é o mesmo do Corra, porque a polícia vem aí. Ele olha e ele fala, nossa, pelo menos temos algo em comum. E ele bate no dedinho.
Mano, dessa cena, tipo assim, tem um que ele tá cutucando com o dedo, aí eles falam, tipo, tá fazendo, ele faz sexo pelo dedo. Quando vê, ele tá com o dedo dentro da boca de um cara, assim, fazendo assim, ó, dentro da boca.
Do cara, mano.
Ah, eu não aguento não, velho.
Nessa linha, eu tenho um aí, que aí eu não sei se vocês já viram, que é aquele Não É Mais um Besteirol Americano.
Ah, isso é sensacional.
Mano, esse daí, tanto é que é com o Capitão América, quando ele é novo. E aí tem duas cenas, mano, que é catastróficas. A primeira, que é quando ele olha e ele chega e ele fala assim, você quer uma banana split? E o cara está com chantilly do corpo, oferecendo pra menina. E a menina, tipo, não, não, muito obrigado e tudo mais. Ele, ah, tá bom. Aí ele vira. Tipo, hoje em dia, mano, é muito errado, muito errado. Eles zoam vários filmes, né? É aquela leva de filmes igual Todo Mundo em Pânico e todos os outros que zoam Narnia e não sei o quê. Mas, mano, desse daí é muito bom porque a gente vê que é o ator que vai se transformar do Capitão América, tá ligado? Tipo, vai ser... Pá! Você vê o caminho dele, a trajetória. Para a Capitão América chamar Avengers Assemble, nós tivemos que ter este momento e ele de costas.
É um mal necessário. Eu falei aqui.
É o mal necessário.
É qual Esquadrão Ceceda.
Ah, tomado no cu, velho. Não, não, não. Nossa,
e
não.
E nesse filme aí que o João falou, eu lembro que tem a cena da menina que ela tira um vibrador, mano, dessa tala assim. Aí ela fala, ai, vou me divertir. Aí quando ela coloca, a tala tá se divertindo, aí entra o pessoal com bolo cantando parabéns, assim. Tipo...
Mano, entra a avó dela, velho.
Entra o cachorro, velho. Esse filme é muito bom, velho.
E tem a cena também do Capitão América que ele olha assim, aí é um quadro. Aí quando afasta, é ele, é outro quadro dele vendo o quadro. E aí ele, reflexão de 2012, aí afasta, reflexão de 2014. Aí afasta ele, estou refletindo hoje em 2016. E continua, sabe?
É que esse filme não tem mais espaço hoje, então, tipo, nunca vai lançar um desse hoje em dia, né?
Uhum.
Mas assim, esse filme é sensacional. Hoje em dia, lançar um besteirolzão desse, assim, problematicaço desse, nunca.
A esperança é com Fusão 2, cara. Tá vindo, acredita!
Ai. Mano, mas pensando no quanto custa um ingresso, quanto que custa ir ao cinema, no modo geral, desde transporte, desde alimentação, até mesmo assistir o filme, você gastaria todo esse investimento pra assistir um filme besterol, comédia?
Com certeza.
Eu sou preconceituoso em relação a isso, eu não faria. Eu olho e falo assim, não, eu consigo gastar meu dinheiro melhor.
Mas aí que tá o equívoco. O equívoco nosso é achar que vai ser lançado no cinema. Vai ser lançado direto da stream que a gente já tem, entendeu? Nisso daí estamos safe.
Mas se estivesse no cinema, eu iria tranquilamente, porque é um negócio que eu passo mal de dar risada. Eu acho que, assim, eu mesmo iria tranquilamente. É que é muito específico, né? Um ramo muito específico da risada disso. É tipo um dom de Deus mesmo, dar risada dessa perna.
Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Pro Manda então, meu querido. Agora é sua vez, o seu próximo filme.
Eu sou uma pessoa que gosta muito de filme de herói, Marvel, DC. Eu assisti muito mais repetidamente esses filmes do que qualquer outro tipo de filme, né?
Certo.
Então, a raiz é mais pelo besterol, né? Pelos filmes mais de comédia, os filmes mais de terror, que eu assisto de vez em quando, mas eu sempre volto lá e vou assistir de novo Vingadores Parte 2 pra ver o Assemble e chorar igual.
Sim, sim. Esse daí não tem como, velho.
Eu não sei o quanto vocês vão desgostar.
Manda aí.
Mas o último filme do Homem-Aranha.
Eu não assisti.
Onde aparece os três juntos.
Não, mas como assim? Onde que isso é um filme ruim?
Esse filme, ele é horrível.
Tu ouviu isso? Não é possível.
Não, Bruno. Para, Bruno.
Quando você assiste ele fora do cinema.
Bruno.
Calma, João.
Bruno, você está garantido de que você não vai voltar, Bruno. Você não pode estar me falando que aquele filme é ruim.
Porque assim, o filme, ele acontece as coisas, por exemplo, quando aparece o... Cara, eu não lembro o nome de ninguém, o Demolidor. Quando ele aparece e aí, tipo, jogam o tijolo pela janela e ele pega de costas. E aí ele fica 5 segundos parado com o tijolo na mão, olhando pra tela. E isso é porque no cinema... pessoas estão gritando nessa hora.
Sim.
Então, pro cinema, ele foi muito bom de assistir, mas quando você assiste ele em casa, ele é uma vergonha alheia. Por que que você está parado?
Mano...
Por que que os aranhas, quando eles se encontram, eles ficam um olhando pro outro, uma cota parada, sem falar nada? Porque
é a emoção de você, o choque. Eu entendi seu ponto.
Gostei dessa crítica. E apoio.
Caraca.
Ele é um filme que eu gosto.
Sim.
Mas em casa não dá pra assistir esse filme.
Sabe, mano, nossa, você trouxe esse, mas aí eu vou trazer, criticaram isso quanto ao Avatar, porque assim, e trouxeram justamente esse ponto que você falou, tem certos personagens, eles aparecem, o jato aparece, ele fala, eu sou o jato, e aí ele olha assim, aí a câmera dá aquela focadinha básica, tipo, 2-3 segundinhos que ele só olha, aí ele volta e sai correndo, tá ligado? E aí fala, tipo, quem que faria isso na vida real? Você se apresenta, olha pro momento de choque, e aí você sai correndo, e aí fala que é bem isso. No cinema, naquele momento é o momento do surto, tá dando aquele tempinho pra galera dar uma acalmada, mas quando você tá em casa, no máximo com alguém do seu lado, tipo, você olha, é aquele momento que você olha e você fala assim, por que que essa pessoa tá fazendo isso?
Exatamente.
Eu entendi seu ponto. Caraca, esse... Mas, nossa.
Por que que tá me encarando? Porque é sempre olhando pra câmera, né?
Isso. Por que essa quarta parede nesse momento aqui? Fala pra mim.
Eu não assisti o filme, porque eu também eu não sou muito ligado nesse super-herói. Mas eu concordo. Acho que esses filmes feitos pro cinema, quando você vai assistir em casa, é uma merda. Você fala, por que que ele parou? Eu acho que dá até uma travadinha. Você fala, filha da puta.
Será que é erro de edição? E o pior que dessa que você falou, é muito real, porque assim, esse hype, eu não vou vivenciar de novo, sabe? Tipo, foi no cinema, aquele momento dos três e tudo mais. Esses tempos atrás a gente até reassistiu aqui em casa também. E, tipo, é legal, continua sendo muito legal, mas aquela emoção mesmo, do primeiro Peter Parker entrando e tudo mais, com o jeitinho dele e tal, é só ali, só foi naquele primeiro momento. Todos os outros vão ser a nostalgia do primeiro momento vivenciado.
Que eu acho que o que eles quiseram fazer é igual os Vingadores Parte 2, né? Que eu brinco, que esse eu assisti de casa, eu assisti do cinema umas 3, 4 vezes, e todas as vezes foram muito boas, todas as vezes me deram o mesmo sentimento, pensando em todos os 10 anos de filme que tiveram. E, por exemplo, quando o Capitão pega o martelo do Thor, e aí todo mundo grita, tipo, eles não fizeram pensando no grito, eles fizeram a cena, que é épico, mas eles continuaram, já foi sequência. E aí a gente lembra do Esquadrão Suicida, novamente, onde quem editou o filme foi o pessoal que editou o trailer.
Certo. O Bruno esfrega na nossa cara, velho. Ele esfrega, velho.
O cara tenta puxar qualquer coisa pro Esquadrão Suicida.
O Bruno tem uma mente psicótica. Olha a volta que ele deu pra chegar no Esquadrão Suicida de novo, mano.
Pra volta, mano. Malabarismo pra voltar pro Esquadrão Suicida. Puta que pariu.
Ele trouxe uma obra de arte, falou e tal, não sei o que, visões críticas, mas Esquadrão Suicida.
Esquadrão Suicida. Isso foi um caso muito pensado, velho. Ele falou esse filme só pra ele conseguir voltar.
Voltar pro Esquadrão Suicida, certeza.
Esquadrão Suicida, velho.
Mas o que eu ia dizer é, a pessoa que edita trailer, ela tem que fazer trailer. A pessoa que edita filme, tem que editar filme. O problema é que a edição pro cinema não tinha que ter sido a mesma que tá indo pros streamings. Em relação a esse último...
Aí eu entendi seu ponto, porque do Esquadrão Suicida, esses papéis se inverteram aí, o pessoal que fez o trailer, fez o filme, ficou uma bosta, né?
Sim.
Eu não entendi.
Eles não... tipos de edições diferentes, o Sidney pode falar muito melhor do que eu.
Será mesmo?
Mas eu acho que se pro streaming eles tivessem tirado essas cenas de vergonha, tempo parado, talvez fosse um vídeo, um filme que seria perfeito em todos os lugares. Ele teve seu hype no cinema e ele é conciso quando você assiste ele de casa.
Sidney podia comentar pra gente aí do Esquadrão Suicida aqui que ele
acha. Eu vou ter que cortar depois, né? Não dá. Muito palavrão.
Já tava bom, diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava ruim. Agora parece que piorou.
Eu vim trazer esse que eu acho que talvez não deveria estar nessa lista aqui, porque eu acho que ele é um filme bom, de verdade. Que é Hulk de 2003.
Ah, pronto. Ah. E você tá criticando os outros?
Pô, mas não...
Com o Hulk de 2003?
Querido, eu vou fazer uma fala do Renanzinho, do Choque de Cultura, falando assim, que Hulk é um filme merda, porque foi feito no Brasil. Então, ele fica igual o filme nacional. Tudo é uma merda. E o Hulk é uma merda, velho. Que filme engraçado de ruim, velho.
Mas não é esse Hulk. É o Hulk de 2003.
Pior ainda. Deve ser outra merda também.
Mano, é horrível esse filme, velho.
Eu não lembro, mas eu vou sacar, velho.
É sensacional. Tem uma cena maravilhosa que o Hulk, ele arranca a tampa de cima do tanque, assim. Arranca e bate no tanque com a parte de cima do canhão. Que coisa maravilhosa, velho.
Ah, mano, mentira. Eu lembrei dessa bosta.
Não, mano. Não dá. E é só colocar as imagens. Digita Hulk 2003.
É, eu tô aqui nessa.
Tem uma que é um bonecão parado, assim. Tem uma Kombi antiga fincada num prédio e ele só tá paradinho, assim, ó. Fazendo um biquinho, velho. Não dá. É horrível, mano.
Ele é lisaço, né? Ele é meio estranho.
É. Mano, e esse daí pra ficar bom, pra não virar e pôr mais um na fogueira, sinceramente, ele só precisava não existir. Não é pôr fogo no que foi produzido.
É esse aqui, meu caso?
É esse mesmo. É nem ter existido. Pega o Deadpool, que já se matou em outras produções, liberta esse cara pra ir matando outras pessoas. Pega ele e só liberta. Fala assim, ó, vai, viaja e elimina. Elimina antes do ator assinar o contrato. Elibido.
Por que ele tá mordendo uma bomba, irmão?
É, eu ia falar dessa cena.
Porque o Hulk nunca foi conhecido por inteligência, né? Vamos ser sinceros, né?
Mas aí eu acho que é um pouco demais.
Não tem como defender depois dessa.
Ó, porque assim, ó, a gente tem que entender que há a arte por trás do filme, né? Já que tá todo mundo propondo lição de casa, eu vou propor essa lição de casa pra vocês. Assistir esse filme...
Não tem condições.
E ver que tem uma estética de quadrinhos ali no filme, sabe? Tem uns cortes que parecem coisa de quadrinho. Pô, isso eu acho sensacional, pô. Tem uma cena do Hulk, assim, que ele pega o canhão do tanque, ele entorta pra dentro do tanque, assim, ó. Puta que sensacional.
É o perna longa, velho. É o perna pica-pau, velho. O cara tira e vai na bunda dele.
Pô, mano, é muito bom, velho.
Não dá.
Tem umas cenas maravilhosas, mano, nesse filme. Mas sabe por que eu gosto desse filme? Não, agora é sério. Sabe por que eu gosto desse filme? O outro filme que tem do Hulk no... Que é no Brasil, que passa uma parte no Brasil lá, no começo lá.
É uma merda.
Você pode perceber que tem algumas cenas que elas passam no escuro, tá ligado? Esse Hulk de 2003, a gente consegue ver que, tipo, o personagem tá meio zoado. Ele não tem cenas assim, tipo, eles fazem o melhor pra mostrar a cena e eu detesto cena no escuro. Mano, eu tenho ódio. Se você não pode fazer o filme com cenas, com o pessoal no... O personagem no claro, por que você vai me fazer uma cena no escuro e deixar a cena confusa, tá ligado? Muda o roteiro, diminui a cena. Eu acho uma merda, tá ligado? É por isso que eu gosto. Eu sei que no fundo é uma merda o filme, né? Pelo menos tenta fazer alguma coisa, eu consigo ver a ação, tá ligado?
Dito tudo isso, a gente pode arrastar ele pra fogueirinha ali, que tá rolando ali junto com o Esquadrão Suicida.
Pode.
Todo filme do jogo.
Já tá grande, já tá alta a fogueira já.
Eu defendi o filme, né? Eu acho que eu mereço, assim, pelo menos.
Eu acho que todo filme do Hulk é ruim. E é por isso que não tem um filme solo novo dele.
Não tem o filme solo, mas tem a série da prima do Hulk, em que o Hulk aparece e é tudo ruim.
É, quando ele aparece é ruim. Quando ela dele não aparece, é ok, tá bom.
Não, isso é ruim, mas a gente vai ter um episódio pra falar de séries ruins que gostamos, porque esse eu tenho algumas.
Vocês querem esse episódio, gente? Interajam nas redes sociais. A gente vai mandar uma enquete sobre isso. Interajam. Se vocês votarem o suficiente, a gente produz esse conteúdo aí pra vocês, certo?
E eu tô posso vir pra ficar falando séries que eu não assisti e chamando de merda tranquilamente.
E o melhor, não vamos ter falando, como vai ser série, não vai ter falando sobre Esquadrão Suicida. O ponto é esse.
Ah, meu.
Já tava bom, acho que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava ruim. Agora parece que piorou.
Então manda o seu último aí, ô Guilherme, já que você tá animado.
Então, no meu último lugar, eu pensei, são vários filmes, né, que tem aí, que entrariam nesse terceiro lugar aí. Eu pensei no Grease, do Tempo da Brilhantina, que é um musical, que é uma, e por isso é uma merda, com o John Travolta novinho dançando, que é horrível. Tem também o Top Gun, o filme lá dos aviões e tal.
Sim, mas qual deles?
Os dois, pra mim os dois são uma merda. Dois é horrível, velho.
Mas você gosta... O Guilherme, eu não sei se o Guilherme tem momento que eu entendo
eu
que...
Eu gosto, mas eu sei que é horrível, entendeu? Eu sei que é uma merda que ninguém assistiria.
Entendi.
Só assiste porque o cara é bonito. Nos anos 80, o cara era...
Gostoso.
Ele é bonito hoje. Nos anos 80, ele era muito mais bonito. Então, tipo assim, a galera assistiu porque ele é bonito, velho. E também, eu acho que, assim, eu assisto, mas aí eu já não gosto tanto, que é do Velozes e Furiosos, do 4 pra cima. Que também é uma grande merda. Desde que eles decidiram que o Velozes e Furiosos tinha que parar de ser carro tunado, bonitinho, pra ser um filme de ação que você vai pra lua de carro, é merda, velho.
Cara, o Velozes e Furiosos, pra mim, ele... Eu vou até acrescentar, então, ele nessa lista. Porque tem o filme lá que é com a Charlize Theron. E aí ela tá pra roubar um maldito de um submarino. E assim, o da lua foi surpreendente. Mas... O submarino, parecendo que é uma baleia jubarte, indo pra baixo, sobe e quebra o gelo. Vai pra baixo, sobe e quebra o gelo. Meu, é absurdo, velho. Não tem como defender.
Você acha absurdo isso? E os carros voando? E nisso eles estão perseguindo o submarino de carro, amigão.
De carro, de carro. Vem, ele dá como uma cachalote, vai, bate, quebra ali. E aí o carro pula e continua. E o melhor.
No gelo.
Carros tunados fazendo isso, mas enquanto tá rolando o submarino, tem outros carros, como se fosse estilo militar 4x4. A roda devia estar deslizando naquele gelo liso e tá correndo tanto quanto e soltando bombas. Isso é arte, velho.
Virou um Mario Kart no fim.
Os carros, tipo, 4x4, num negócio liso. Ou seja, não tem como aquele carro tá indo frenético daquele jeito. Ele já devia estar deslizando naquilo, rodopiando. E tiro, bomba, pipoco.
Mas o tem um sprayzinho que você joga na roda e ele serve como um antiderrapante.
Sem dúvida, Sidney. No momento em que eles pegaram o carro, já começando a perseguição, tinham pessoas ali ao redor jogando sprayzinho. Eu tenho certeza.
Enquanto eles perseguem o submarino. É bom deixar claro isso com o carro.
Eram perseguidos pelo submarino. É pior. O submarino que persegue.
É igual trocar a roda do carro e quando o carro tá andando. Eles estavam só passando spray.
É verdade. Faz sentido. O The Rock, enquanto tava fora lá em um momento segurando na porta e desviando um míssil com o braço, ele tava ao mesmo tempo aproveitando e jogando spray.
Não, mas aí, vamos ser sinceros, né? Vou parafrasear o nosso querido amigo Vitor, que participou de uns 2-3 episódios antes, que, mano, se você vai assistir Velozes e Furiosos esperando um filme bom, você tá errado, meu irmão.
O errado é você, mas... No momento eu trouxe isso como uma crítica a Velozes e Furiosos. Eu trouxe como uma obra de arte.
Não, mas eu discordo porque o 2, eu assisti porque eram legais. Agora, os outros a gente espera com um meme desgraçado. O cara vai pra lua de carro, irmão.
Não, o 2 é horrível. O 2 é horrível, não dá.
O quê? Não. Aí eu vou ter que soprar a sua cara, desculpa.
Quinta-feira eu vou no colégio, mesmo eu não trabalhando, pra gente resolver isso daí.
Saí no soco porque você falou que o Velozes e Furiosos, mais veloz e mais Furiosos,
é. Mano, é horrível aquele filme.
Ah, João, para de falar comigo, por favor.
Mas o Velozes e Furiosos ficou ruim no fim do Desafio em Tóquio. Até 1h50 ele era muito bom. Quando chega no fim que aparece lá o Vin Diesel, lá, sei lá, o nome do ator.
É.
E ele fala, não, que esse cara, ele é da família. Eu falo, ah, não, começou aí esse câncer, meu Deus.
Mano, ressuscitaram o Han, velho. Maluco no Velozes e Furiosos claramente explode com o carro. Os caras deram um jeito de falar que eles... Mano, a cena, pra quem não viu, se você morava em Marte, não viu o Velozes e Furiosos Top, o cara tá driftando, ele olha o carro capotado e claramente o carro explode com o maluco bem. Claramente, você vê...
Ele tava desacordado, não tava, não era? Não.
Tava. E tipo assim, ele vê o cara desintegrando ali. Aí o 9 falava assim, não, que alguém tirou ele antes do carro. Não tirou, irmão, não tirou. O cara foi desintegrado.
Na explosão, o vilão tava olhando a explosão, olhando pro cara.
Não, foi o mocinho, é tipo o mestre do cara lá que explodiu. Cara,
eu não assisti o 9, eu não sabia que ele voltava. Eu acabei de ficar, caralho, eu preciso assistir o 9 agora.
Desculpa pelo spoiler, ele volta. Inventaram que conseguiram tirar ele do carro antes da explosão, irmão.
Justo, justo.
Mas até aí tem o 10 que a Gal Gadot volta tendo sido pipocada e jogada do avião, entendeu? Velozes e Furiosos is this, it's family.
Então, virou isso, velho, virou isso.
Here is Brazil, entendeu? É isso.
A gente tem que respeitar a capacidade deles ligarem o foda-se pro próprio enredo que eles fazem nos filmes, né? Porque não é qualquer filme que consegue fazer isso e levar milhões pra assistir no cinema, né?
Mas é porque entra no que Débora Luiza já me ensinou, trouxe esse ensinamento de que Velozes e Furiosos e outros nesse sentido são filmes que você assiste sem pensar em crítica, você só desliga o cérebro, entendeu? Esse trabalho a gente não está fazendo aqui hoje. Estamos criticando e trazendo os pontos. É igual Transformers. Chapa, não dá, não dá, não dá. Vou repetir de novo, não dá. Transformers. E aí, só que se você desliga o cérebro e você só aceita lá o Optimus falando, Autobots, vamos rodar, e sendo que três deles são animais, então não tem sentido falar rodar, sendo que um é uma chita, entendeu? Então...
Faltou um assemble.
É, entendeu? Então assim, só que você só desliga o cérebro e deixa acontecer.
É aquele filme que você, quando tá a família reunida, você deixa rodando na TV, né?
Isso, tanto é que são filmes clássicos do almoço de domingo, que passa na Globo.
Então, mas até o 3 não era isso, velho. Até o 3 era carro, pintadinho, um neon e corridas.
Velocidade e é isso.
E tudo era o submundo das corridas, investigação, meio policial. O Brian era policial. Depois que começaram a pular de prédio com carro, de um prédio
pro outro. Mas aí eu tenho uma crítica. Isso daí tudo é pensado, porque o Brian é policial e tudo mais. E ele larga a vida dele de policial, de homem justo e da lei, pra ficar com a irmã de um criminoso. Então, a partir daí, tudo ficou irreal, porque quem faria algo desse jeito?
Não, mas é o amor, irmão.
Como assim? Você tem uma profissão tão digna, tão certa, justa pela sociedade, e faz isso, e escolhe esse caminho. Escolhe correr com carros pimpados, que pulam de um prédio pro outro, e evitar que bombas estourem no Vaticano.
Parece até o roteiro de Sucker Punch agora.
É verdade, tudo tá passando na cabeça e o Brian tá em coma até hoje.
Já tava bom, acho que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava ruim. Agora parece que piorou.
Bruno, o seu terceiro filme.
Já falei três, mas se você quiser, eu posso mandar mais um polêmico aqui, ó.
Manda outro, manda outro. Já que
Esquadrão Suicida.
Não falar da palavra do Esquadrão Suicida. Como eu disse no filme anterior, que eu gosto muito de filme de herói, desse tipo de coisa, desse mundo, não é muito difícil pra me agradar. Como eu disse, eu gostei de Homem-Aranha, o último. Mas é um filme que ninguém gostou. Ninguém gostou, ninguém gostou, ninguém gostou. Minha esposa gostou muito. Ela gostou, achou divertido. Eu critiquei muito esse filme, inclusive pro João. Quando eu vi ele na terça-feira, eu critiquei bastante diversos problemas que esse filme tem. Mas no fim, se a gente for usar o pensamento da... o ensinamento da Débora de desligar o cérebro e só assistir, Madame Teia assistível.
Você tem que morrer, velho. Desligar o cérebro. Você tem que morrer, mano. Não é possível. Não.
Ele tem muitos problemas, diversos problemas.
Nossa, velho, você jogou baixo agora, velho. Nossa, mano.
Eu brinquei com o João que quem editou esse filme, né? Usando aquele contexto, né? Da pessoa que edita trailer, tem que editar trailer do filme do cinema, filme de cinema, filme de stream. Quem editou esse filme é o editor de TikTok. Que ficava dando zoom out o filme inteiro. E é 1h50, 2 horas de filme. Onde todas as cenas, ele é a cada 3 segundos trocam a câmera, ou o foco da câmera, e às vezes tá no rosto, às vezes solta um pouquinho, e vai pro lado, vai pro outro, ou problemas de dublagem, onde claramente a pessoa não está falando nada, a pessoa está de costas, e a voz você escuta da pessoa de costas. E claramente, tipo, quando tá de frente, a pessoa, a boca não é igual da fala, e é triste, tem muitas coisas tristes. Mas quando você desliga o cérebro, ele é engraçadinho, ele tem cenas de ação, ok. Tem algo que me irrita muito, que eu não sei se vocês assistiram, ou quanto de spoiler eu posso soltar aqui, mas...
Todos, ninguém vai assistir esse filme.
Por favor, eu não vou, me recuso.
O trailer, nas cenas, tudo mostra que teria, né, as meninas, elas também se transformariam, né, no, com a roupa de aranha, com poderes e os caralhos, e termina o filme e elas não viraram aquilo, e é tudo um delírio, tá ligado? É tudo um pesadelo, nada aconteceu, meu Deus, tipo, o filme inteiro é igual o filme de Crepúsculo, onde tem uma batalha incrível e todo mundo se mata, e no fim era só o sonho da menina lá, e Madame Teia é isso, nada acontece, tudo acontece, nada acontece.
Merda, velho.
Mas se desliga o cérebro, ele funciona bem, ele é tipo um Velozes Furiosos.
Peraí, na boa, a Raíssa gostou desse filme?
Ela gostou.
Não, peraí, vocês pagaram pra assistir esse filme?
Eu paguei R$12 pra assistir no XD, na telona.
Não, você sabe que é vocês que estão financiando essa merda, né? É por causa de vocês que esse filme sai, tá ligado, né? Vai ter o Madame Teia 2, quando você vê anunciado, a culpa é sua, viu? Quando você vê essa merda saindo, em vez de sair um Auto da Compadecida 2, vai sair essa merda, e o Auto da Compadecida 2 vai direto pro stream, vai ser culpa sua, tá? Você tá financiando essa merda! A culpa é tua! Ah, velho, eu tô doente, velho! Não é pra passar com essas porra! É insalubre isso, mano! Não tem como, mano! O cara trouxe Esquadrão Suicida, aí vem defender Madame Teia aqui! Mano, eu não vi um ser humano que assistiu essa merda! Defendeu, mano!
Chega! Eu não vou me recompor, calma. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Peço até desculpa. Eu não aguentei. O negócio foi... Nossa, meu Deus. O pior é que eu lembro que o Bruno falando do Madame Teia e tal, e que a Raíssa até gostou, eu lembro que foi ela tava aqui em casa, eu tinha acho que ido jogar alguma coisa, e tava com Débora Luiza, e elas assistiram Morbius. E quando eu retornei, elas falaram bem de Morbius. Débora Luiza gosta.
Talvez vocês estão querendo me fuder, né, velho?
Não, eu fui chocado agora. Nossa Senhora. Gente do céu, eu estou de volta. Consegui retornar. Eu não tenho nada o que falar sobre Madame Teia. Eu não assisti.
Ah, mas tem mais alguma coisa? É chutar cachorro morto. É só o Bruno que tá tentando defender essa merda aí.
Caracas. Sidney, fala o seu próximo, porque o host tá passando.
Ah, mano, depois dessa, acho que perdeu até a graça, né?
Pior que o meu também, mano. Era um filme do Nicolas Cage, mas depois dessa daí foi, mano, tirou todo...
O meu é um filme que eu acho que ele foi injustiçado na época. Ele não é tão ruim assim.
Manda aí.
É o Justiceiro, o primeiro.
Chegou até a ter o 2 também, não foi?
Teve o 2, mas eu gosto do primeiro.
O 2 é uma merda, não é sensacional.
Tem sangue, tem destruição e soco na cara que afunda o crânio da pessoa, velho.
Justiça é bom de qualquer jeito, velho.
É, mas tem, a galera não gostou na época do filme.
Nossa.
Tipo assim, tem uma galera hoje em dia que, tipo, coloca no mesmo nível de Demolidor, Electra, sabe?
Aham. Uhum.
Mas eu acho legal esse filme.
É bom, mano. Acho que o Justiceiro, Punisher, assim, ele é bom em qualquer filme, né? O segundo ficou meio zoadinho, porque levaram ele pro negócio mais... Ele pensando antes de matar todo mundo, né?
Humanizaram,
né? É, tipo, humanizaram ele, né? O é sensacional. E ele faz na vingança mesmo. Você sente o sabor da vingança dele ali. Aquela crueldade vingativa mesmo.
Você sente o sabor da vingança. Que frase maravilhosa.
O cara prende o braço lá e ele fala pro maluco, ó, segura essa granada aqui, senão você vai morrer, amigão. Fica lá, essa granada pesa 1 quilo. Vamos ver quanto tempo você aguenta ficar segurando essa granada aí. Solta a granada na mão do irmão lá e...
E fé.
Aí quando ele tá na metade do caminho, o bagulho explode. Lógico que o cara não ia ficar aguentando muito tempo. Mas você sente esse temperinho de crueldade, entendeu? Ele podia matar o cara, sei lá, com um tiro. Podia, mas ele preferiu fazer o cara segurar uma granada.
É, eu tenho uma curiosidade sobre esse filme aí, ó. É, vocês lembram da cena que ele tá brigando com o marinheiro? É o cara de roupa listrada, assim, acho sensacional essa cena aí. Mas teve um erro de produção nessa cena, que acho que tem um canivete que ele acerta no peito do cara. O canivete você, o cara na hora de mudar, esqueceu de colocar o retrátil no lugar, ele espeta no cara, assim.
Que o cara continua a briga depois, até, não é?
Isso, e ele, o cara continua encenando.
Sim.
Eu falei assim, mano, o cara é do...
Mas olha o tamanho do marinheiro também.
Mas aí, João... Você vai falar que mesmo se você fosse daquele tamanho, você ia aguentar e ia ficar de boa?
Tomar na facadaça de leve.
Sidney, mesmo se eu fosse daquele tamanho, se eu batesse meu dedinho ou só encostasse, eu já estaria fazendo muito mais escândalo. Aquele cara entregou muito. Aquele cara entregou muito.
Então, concordamos que esse é um filme injustiçado. É, é por isso que ele se chama Justiceiro. Muito bom.
Ele traz a questão pra justiça.
Exatamente.
Ó, então eu vou trazer o outro. Esse daqui eu vi que a galera criticou muito questão de atuação. Faz tempo que eu assisti, então eu confesso que eu não lembro muito das atuações. Eu só lembro de como se desenvolveu a história. E pra mim não era tão ruim. Mas aquele Caça às Bruxas do Nicolas Cage e do mano que é do Hellboy. E a galera critica que, tipo, o começo parecia muito promissor o enredo. No final nós temos os personagens morrendo.
Peraí, deixa eu te interromper, João. É que você fala Nicolas Cage, não tem como ser promissor.
Ah, para.
Eu ia dar meu ponto aqui, que eu já acho que o filme é ruim porque tem o Nicolas Cage.
Não. Que isso? Não, velho.
Não, cita um filme bom do Nicolas Cage aí. Só vamos propor esse desafio aí, vai, João. Cita um aí, vai.
Não, desafio.
Eu acho que tem mais musical bom do que filme de Nicolas Cage.
Eu concordo.
Não, gente. Oh, O Peso do Talento, que é com...
É médio.
Não.
Não, a gente tá falando de bom, João. Não de filme...
Motoqueiro Fantasma, o primeiro foi bom.
Ah, vai se fuder.
Guilherme, você tá me dizendo que A Lenda do Tesouro Perdido não é bom? Ele indo atrás, tipo, o Código da Vinci, de baixo orçamento? Ah, não, gente. Cidade dos Anjos não é bom? Eu abri aqui todo o plot dele. Cidade dos Anjos não é bom. É ruim. Filme ruim. Kick-Ass não é bom. Nicolas Cage não tá lá e é uma bosta, né? Ah, não, para.
Você usou o Motoqueiro Fantasma.
Não.
Eu entendi sua estratégia. Você jogou o Motoqueiro Fantasma como bom, e aí qualquer coisa que você falasse depois pareceria muito bom. Então, assim, sua estratégia não deu certo.
Participação dele primorosa no Flash, que ele aparece como super-homem. Ah, não, gente, ó.
Sim, mas aí não conta porque não é ele.
É o CGI da cara dele. Foda-se. Tá mostrando que é ele.
A sua estratégia de soltar Motoqueiro Fantasma e falar qualquer filme depois foi boa, mas mesmo assim eu refiro.
Eu tô indignado. Nossa, mas tem um que é bom, caralho. A Outra Face, velho, que é com o John Travolta.
Eu nunca nem assisti esse filme.
Porra, não, Guilherme, então você tá errando, mano. É de 97, velho. Esse filme é do caralho. E tem O Senhor das Armas, mas eu só vi uma vez, eu não lembro.
É bom. Puta, esse filme é bom, mano.
Olha aí, Nicolas Cage pra vocês.
Não, mas o negócio era 3, você falou 2 até agora.
Já trouxe, para. Vocês estão sendo...
Você usou o truque de Motoqueiro Fantasma aí.
Defende essa merda de filme aí que você tá tentando defender.
Pô, Caças Bruxas é da hora, velho. Tipo, é um filmezinho B total, mas, mano, pega ali a pira medieval, ele tem uma pegada meio de terror e tudo mais. É que eu vi muita galera reclamando, tipo, do enredo e tudo mais, só que, mano, quando você compara com o resto que era ali da época, tá tudo no mesmo padrão, tá no padrão Eragon da vida, tá no padrão O Sétimo Filho.
Van Helsing
da época, que eu gosto.
Van Helsing é uma merda.
Guilherme!
Não, Van Helsing é horrível, velho. E eu gosto muito de Van Helsing.
Nossa, claro que não, mano. O Van Helsing 2 lá, que tem aquele elfo.
Errou feio, errou rude.
Eu sempre falo, a melhor arma que existe já desses mundos fantasiosos é aquela lança que aquele elfo usa. Que ela é a adaga e vira lança. O negócio é pequenininho, 2 centímetros, e do nada cresce 17. Para, velho, é muito bom.
Pode ser chamado também de p*** também, né?
Mas até aí, essa analogia...
Caralho.
Eu não sei porque você está pontuando se é bom ou ruim.
É, eu também não sei. Eu só trouxe aqui que me lembrou, né?
É tão genérico esse tema de filme, que tem um filme assim do Vin Diesel.
Nossa, é verdade! Que é O Último Caçador de Bruxas, uma pira também dessas. Alguma coisa de bruxa, não é?
É exatamente isso aí.
Mas Van Helsing é bom demais, não tem como não.
Aí, ó.
Na época podia ser, hoje em dia eu acho que duvido.
Não, o 1 é doloroso. O 1, Van Helsing, o 1 é doloroso.
Tem dois?
Tem o 2, mano.
Onde que tem o 2?
O 2
é o do elfo. O 1 ainda é contra os seguidores de Hitler lá.
Van Helsing?
Ah, não, Van Helsing. Hellboy, eu tô falando.
Não, Van Helsing, mano. Van Helsing...
Não, mas Van Helsing é bom! Para!
Eu nem sabia que filme que era até 2 minutos atrás, João.
Não, Van Helsing é bom, mano. É da mesma época.
O Van Helsing é do vampiro. É o vampiro.
Que vira lobisomem ele depois do
filme. Nossa, o filme merda, caralho.
Meu Deus. Sidney, manda o seu último. Manda o seu último, Sidney.
É um filme... É aquele melhor estilo de filme samurai. É o estrangeiro que vem e salva o país. Que é aquele 47 Ronins com o Keanu Reeves.
Ah, não. Aí não.
Ah, mas foda-se esse filme.
Esse filme é legal, pô.
Esse filme é horrível.
Mas eu já tava pensando que era o último samurai.
Eu também. Que eu
ia criticar. Aí piorou. A régua baixou mais ainda.
Se fosse o Último Samurai, eu não ia criticar. Porque eu acho legal o filme, a estética, tudo. Só que esse dos Ronins aí é horrível, velho.
Não, mas ele é bom. Ele tem fantasia ali, pô.
Ele é bom pra queimar junto com...
E criticou o meu Caça às Bruxas com o Nicolas Cage. Falando de fantasia de samurai. Ah, Sidney, toma vergonha da sua face.
Eu consigo te dizer 3 filmes bons do Keanu Reeves aqui. Você levou...
Matrix 1, 2 e 3.
Certeza.
Tá errado, não tá.
Mas aí eu já discordo de 2, então não funciona.
Olha, viu? Já pegou. Olha,
discordar de Matrix vai começar uma guerra aqui.
Não, eu ia falar Matrix 1, John Wick 1, 2, 3, 4, entendeu?
Ah, mas você é o fã do John Wick.
É isso aí. Sou mesmo. Mas é um filme sensacional. Tem ótimas coreografias de luta de espada ali. Tem um pouco de fantasia. Tem várias sequências de ação legal nesse filme. Eu acho que é interessante. Vocês assistiram esse filme?
Eu tive o desprazer de assistir esse filme uma vez.
Pois, você não gostou por quê?
É difícil falar assim do que eu não gostei. Mas eu acho que o enredo em si, as lutinhas de espada também não estão muito ali perto da realidade ali, né?
Então, mas aí, mano, é a mesma coisa que você assistir Velozes e Furiosos e esperar uma corrida de carro, né, mano?
Então, não, mas o 1 entra aí, ó, no 1 e no 2. No 1 e no 2 é bom as corridinhas de carro, né? Porque tá ali na realidade. Os caras dão um driftinho meio mentiroso, mas tá na realidade. Ali, quando já começa a briguinha de espada ali, que na real era só enfiar a espada no outro e acabou a brincadeira, então vai muito pra dança, né? E dança me lembra musical, que me lembra coisa que eu odeio.
Vai escalonando demais, né?
É, na real, véio, filme de espada em si, assim, que era muito só enfiar a espada no amiguinho que ele vai morrer, e ao invés de você ficar tentando bater na espada dele, é muito mais fácil, né? Seria resolvido muito mais tranquilamente.
Um duelo não é tão simples assim, Guilherme. Acho que tem várias etapas aí.
Se você pegar o Sun Tzu, ele mostra que é.
Você já viu aquele tutorial na internet lá de como a briga lá do Star Wars seria resolvida tranquilamente se você ficasse desligando e ligando o sabre? Que a hora que o cara fosse bater no seu sabre, você desligava e ele ligava ele de novo. Que
aí você tá argumentando que Star Wars é ruim por causa disso.
Não. Eu tô falando que tudo poderia ser resolvido mais facilmente.
Então, mano, mas não é pra ser assim.
Mas eu acho que dentro de Star Wars eles criaram alguma coisa relacionada a isso de não poder fazer por não ser ético. É tipo os samurais mesmo, né? Você não vai atacar pelas costas porque não é honroso. E aí a luta de sabre também seria a mesma coisa.
Mas aí os Siths poderiam usar isso daí a favor
porque
deles.
Porque você ficar ligando a espadinha, mano, o sabre de luz, muito da hora.
Mas aí não quer dizer que o Sith ele é do mal, não quer dizer que ele não respeite a luta do
pelo sabre. Não tem a honra.
Não tem a honra.
É, só quer destruir o universo inteiro, mas assim...
Leal e cuzão, né?
Tipo, eu quero destruir o planeta inteiro numa bomba atômica, mas desligar e ligar meu sabre já é demais, né?
É verdade. Eu tenho a estrela da morte aqui comigo, mas desligar e ligar o meu sabre jamais. Faz
inteiro. Aí não. Aí é muita visão nisso.
Nessa construção aí acaba fazendo um pouco de sentido.
Pelo que eu tô lendo aqui, ó. Essa parada do sabre, os Jedi não fazem porque seria algo desonroso, né? Não, eles não fariam algo assim. E os Siths, eles costumam ser muito orgulhosos. E eles não usariam um golpe baixo desse por mostrar que eles seriam mais fracos. Eles teriam que usufruir dessas maldades, né?
É que na real, acho que ninguém pensou. Aí quando foram ver, falou, caralho, dá pra ficar... Alguém pensou, algum fã falou, mano, dá pra ficar ligando, desligando essa porra e matando todo mundo. Aí eles falaram, mano, vamos criar uma regra pra esse isso aqui, por que é que não pode, entendeu?
É, mano, o George Lucas não é conhecido muito bem por pensar, né? Porque se você assistiu o primeiro filme, você vê a montanha de coisas que tem, que entra em dissonância com o resto do, dos filmes.
Né? Mas depois dá uma pesquisada no TikTok, em si, tem os caras fazendo, os caras recriaram a luta, se desse pra ficar fazendo isso, entendeu? Então seria muito mais fácil ficar desligando e ligando o sabre e matando todo mundo. Matar o universo inteiro, assim, tá ligado? A hora que o cara fosse bater, você desligava, o cara passava direto, você ligava de novo, dava no meio da boca dele.
E com isso concluímos que 47 Ronins não é um filme tão ruim assim.
Eu vi o que você tentou fazer aí, viu?
Ele é bom, mas se os Ronins ficassem tentando matar os caras, ao invés de ficar tentando bater um na espada do outro, seria muito mais legal.
Ah, você quer que assistisse Sniper Americano, cara, se for só pra me matar, pô.
Mas qual que é o objetivo do negócio ali? Você entra numa luta de espada. Qual que é o seu objetivo com seu amiguinho que tá lutando ali com você? Não é se cravar a espada no coração dele?
Não, ó, quando eu vou assistir um filme que tem espadas e tem samurais,
certo.
Eu gosto de ter uma luta antes da morte, entendeu?
Ah, entendi. Depois você vê o cara que perdeu se matando. Que...
É isso, exatamente.
Fazendo trabalho que o outro não conseguiu fazer.
Pode ser também, é aquela honra de samurai e tal.
É, do que os caras se mataram.
É a mesma honra do Jedi aí que não desliga e liga, sabe? Que deixa a luta mais legal, não deixa? Vamos ser sinceros. Se ligasse, ligasse, ia ser meio merda, né?
Aí ia ser sensacional, porque ia ter que criar uma estratégia pro cara.
Ia ficar aquele, opa,
vai que vai, vai, não foi.
Errou de novo, errou, errou.
Ai, meu Deus do céu. Gente, não tenho nem o que falar pra vocês. Eu vou agradecer aqui, porque amizades foram abaladas, né? Esse episódio aí abalou muitas amizades.
Com certeza, né? Madame Teia? Esquadrão Suicida eu até entendo, mas Madame Teia?
Não, o Guilherme criticou aqui, mano. Como assim, velho?
Eu critiquei todos, irmão.
Nicolas Cage do Pod.
Eu fiz o meu papel.
Não, tá tudo bem. O Guilherme eu até entendo, mas o Bruno não.
Não, eu vou defender o Bruno. Bruno, pode. O Madame Teia me abalou um pouco.
Ah, não.
Magoou.
Eu fiz o meu papel. Eu critiquei todos os filmes, mesmo sem ter assistido a maioria deles.
Gente, deixamos aí lições de casa, desafios, muitos filmes que vocês mesmos podem tirar a conclusão de vocês e nos mandar falar aí o que vocês acharam, quanto vocês discordam de tudo que foi dito ou quanto vocês concordam. Mandem pra gente, porque eu mesmo estou interessadíssimo em ver o quanto cada um de nós estávamos errados nas nossas críticas ou mais do que certos em tudo o que falamos. Agradeço a todos os que participaram. Bruno, muitíssimo obrigado. Você gerou uma gama de entretenimento absurdo desse episódio. Absurdo.
Uma lista tão tranquila dessa, nossa.
Eu vou discordar firmemente aqui.
Mano. Meu querido camarada Guilherme, muito obrigado também aí, mano, por ter participado. Falar desse tanto de besteira aí.
Obrigado por me comentarem mais uma vez. Felicidade tá aqui e criticar as coisas.
O nosso querido editor aí, que já tá lascado, porque o episódio deu 3 horas e 15 até agora. Mas vai sair, gente. Vai sair.
Ah, mano, depois dessa da Madame Tay, o resto é suave.
Depois tá fácil.
Gente, então vou pedir mais uma vez. Sigam aí em todas as redes sociais. Os links estarão todos aí na descrição. Os links dos nossos convidados também. Link da Citadel Hobby Store, nossa querida loja, se vocês quiserem comprar aí cartas, jogos de tabuleiro, né? Cartas de múltiplos jogos, Magic, Pokémon, agora Star Wars, One Piece, Digimon, o que for, vão lá, deem uma olhada aí no link, usem e abusem. É isso, gente, muitíssimo obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, que vocês sobreviveram a tudo isso, que eu mesmo quase morri em determinado momento aí. Não teve como, demorei um pouco pra me recompor. Mas é isso, muitíssimo obrigado. Ficamos aí com mais um episódio de Confusos e Perdidos Podcast. E até a próxima. Falou!
Tamo junto.
Não tô desacreditado até agora.
tem os doentes que defendem esse Coringa, né, velho? Mas assim, a gente saiu de um Coringa extremamente top, e infelizmente o cara partiu de Comes e Bebes, pra um Coringa, mano, que venderam, né, que o cara falou que ele estudou no norte do Alasca pra fazer esse Coringa, se internou.
Deu porco cortado pros outros atores, né?
Não, e o cara ficou puto ainda quando foi lançado o filme. Ele, como assim? Porque falaram que ele jurava que era um filme que ia ser para o Coringa, o nome Esquadrão Suicida. Ele, não, o Coringa é o personagem principal.
E o legal desse Coringa, com muitas aspas, é aquela risada dele.
Tipo,
uma cadeira pra dar no meio da cara dele ali, velho. Eu acho que daria mais tempo de tela pra ele, mas viram que ficou uma merda. Falaram, mano, foda-se aí.
É o que eu falei, eu sinto que foi cortado muito do filme, né? Num...
Falaram, ah, mano, foda-se isso daí. Coloca ele 2 minutos só pra falar que ele apareceu.
Já estamos pagando cachê, né? Então deixa esse cara aí.
Já pagaram essa merda aí, deixa esse filho da puta aí, velho.
A parada que eu costumo desgostar dos filmes, principalmente quando vai mostrar um lado mais vilanesco, é a humanização dos vilões. A gente tem muitos filmes, por exemplo, da Disney que humanizaram, tipo a Malévola, deram uma humanizada nela.
Sim.
E aí o Esquadrão Suicida 1, ele é humanizado o tempo todo. E é o Esquadrão Suicida, porra. O pistoleiro, ele é pai da criança lá, mas eu falo, ele é uma mãe, sabe? Tipo, ele é um amor, assim. Tipo,
não
é
sim,
um...
sim. Cuida de todo mundo, né?
Nossa, lembrei, velho. Will Smith nesse filme também.
Não tem problema humanizar, porque, mano, no Esquadrão Suicida 2, eles humanizaram um tubarão. E ficou legal.
Ruim também.
Que isso? Ah, não.
Ai, meteu louco. Ai, meteu louco.
Que isso? Ruim também não.
Ah, não. Eu vou embora.
E o João foi embora.
O João foi embora.
Agora o podcast é nosso. A gente pode falar sobre o que quiser. Obrigado, João.
Fazer críticas às escolhas dele sem ele poder retrucar.
Exatamente. Qual foi os filmes que ele escolheu? Aquele Mestre de Sorte, que é uma merda que o filme em si se refuta.
Não, mas você viu o Photoshop do cartaz? Você chegou a ver?
Eu tenho uma teoria boa depois que eu vi esse cartaz, que eu rolei agora. Que é o seguinte, com certeza o filho do diretor tava se formando em design ali. E aí falou, pai, posso fazer uma ponta no filme? E ele falou, pode. Foda-se, foi isso aí.
Foi contratar o artista falou muito caro. E aí ele falou, meu sobrinho foi melhor.
Ou, tipo assim, o que você consegue fazer com 10 dólares pra mim aí, que eu preciso ficar no orçamento e a gente esqueceu de fazer o cartaz.
Pode crer, né, mano? Pega aquele sobrinho que é mais adiantadinho, assim, que mexe. Você mexe no PC, meu filho? Mexe, tio. Faz um cartaz pra mim, ó, que tem umas fotos do tio.
Aí tenta fazer uns negócios de ação também, né? Aí colocou uns fogos no meio do cartaz.
Não, mas de verdade, eu acho que o João, ele não assistiu esse filme.
Ele não assiste. Ele fala só de sacanagem.
Ele tava só... Ah, ele voltou. Deixa pra lá.
E pronto, né?
Esse filme é muito bom.
Olha que lazareitos.
Vai ter que assistir até o final do episódio pra escutar essa parte, João.
Nossa, não acredito nisso.